Happy Hour Tech. Happy Hour Tech, o primeiro Happy Hour Tech do Brasil. Edição número 145. Feliz Natal e um ótimo 2014.
Happy Hour Tech. Oferecimento Interactive Intelligence. Sempre inovadora.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Happy Hour Tech. Hoje é terça-feira, dia 17 de dezembro de 2013. E hoje vamos falar de Apple, Facebook, Google, Instagram, Microsoft, Motorola, Netflix, Samsung e muito mais.
Hello, this is Steve Wozniak and you are listening to Happy Hour Tech.
Eu sou o Ivo Patrese, arroba IvoPA13 no Twitter.
E eu sou Eduardo Benhami, Twitter, arroba Duzes.
Renato Peçanha, Twitter, arroba Renato Peçanha, com dois S's.
Ricardo Bonon, arroba Ricardo Bonon, B-O-N-O-N.
O Ricardo Bonon falou devagar porque ele não acredita que tá todo mundo junto aqui. É da música de Aleluia, que tá todos quatro juntos agora, por favor.
Tem mais um que eu vou ver ainda.
E tem mais um que também. Tem mais.
Já tá até com GC já da marca, da empresa, pois da firma.
Mas acho que quatro pessoas juntos aqui não acontece desde, sei lá,
faz
agosto,
tempo.
Faz tempo. Sei.
Acho que foi outubro, gente.
E não vai ficar os quatro o tempo todo, né?
É, daqui um pouco tem que ir embora.
É, porque o nego vai ter que dar um pulo no carrinho de pipoca lá em Araras, né? Fiquei sabendo, mas enfim. Continua vivo, né?
A produção do cast é por conta do Jean Prado, arroba Jean G. Prado no Twitter. E a edição do áudio é do Eder Belato, arroba Eder Belato no Twitter. Eu quero lembrar que a gente grava ao vivo via Hangout. Todos os episódios do Happy Hour Tech que a gente participa pelo Hangout, a gente grava ao vivo. Então você pode participar. Para você participar, para você assistir durante a gravação, você pode ficar esperto lá nos grupos, nos nossos canais, no Twitter, no Facebook, mentira. Só no Facebook, no grupo Ouvintes Happy Hour Tech. Lá a gente divulga um pouquinho antes que a gente tá online e você pode ter a sorte de ver a face do Eduardo tomando uma Brahma.
E no Google Plus também bastante.
Não? Google Plus também, gente, é. Só que
45 usuários lá
no deserto. É isso aí, o link lá pro... O link sempre fica no happyhourtech.com/ao vivo. E do grupo é o happyhourtech.com/grupo. Se você não se juntou, junte-se a nós lá no grupo, beleza? O primeiro bloco... Vamos fazer o seguinte, ó.
Antes
do bloco Chama o Garçom, a gente teria o bloco aperitivo. Mas, se vocês perceberam que há uns três casts, a gente não tem bloco aperitivo. Por quê? Por quê, Eduardo?
Por quê? Porque não tem ninguém falando da gente.
Ninguém falou nada, pô.
Vamos abandonar. Né,
Bruno, fala mal, pelo menos, mas fala.
Deve estar com algum problema isso aí, cara. Nem xingaram, não fizeram nada, assim.
É o último que falou, sabe, que a gente cortava muito Peçanha.
Lembra? Acho que foi isso.
Cortava muito Peçanha. Acho que foi. Deixa o cara falar.
Não gostava das respostas, né?
Exato. Vocês sabem que a cada 5 mil reviews que a gente ganha lá na iTunes, a Apple doa 10 reais para as crianças com fome de araras.
É, arara sem fome, entendeu? Vocês precisam dar reviews. É, mas existe essa campanha, a gente faz aqui, verdade.
Dita cada aí, cada 50 mil reviews, ele dá um saquinho de pipoca. Como é que chama o carrinho? Seu Zé?
Tio Zé. É com queijo,
você
cara.
Pode
é muito
passar lá e é bom demais. Retirar um gift card H2T e pegar uma pipoca lá no
pode
seu
tirar.
Zé. Pode tirar. Promoção,
é
né?
A melhor.
Quem faz review ganha uma pipoca do seu Zé.
O Ivo deu café sexta-feira, podia dar pipoca.
Verdade, eu dei café sexta-feira. Sabe quantas pessoas tomaram?
Quatro.
Oito.
Mas como você deu café sexta-feira? O que é isso?
Eu fui lá e tinha acabado.
É? Não, eu ofereci um café. Porque sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13, pô. É uma promoção da agência. Então a gente gosta de promover a sexta-feira 13. Porque a agência chama a mídia 13. Então a gente ofereceu café a todos os assinantes do maior jornal da circulação aqui de Araras. Mas as pessoas não leem jornal. Então eu falo que as pessoas não leem jornal. Fizemos uma página assim, ó, na capa.
Bota no
assim,
Facebook pra você se
café
não
ler. É grátis lá. Pode digitar lá, facebook.com/mídia13.
Tem nego de Leme tomar café. Cara, nem de Limeira tomar café, se for no Facebook.
Mas foi legal.
Pô, essa luz não tá legal, galera, na minha cara, velho.
Você tá bêbado.
Galera, vamos lá e review, por favor. Se você gosta e não fez o review,
faça o reviewzinho. Essa luz tá meio...
Que ajuda a gente, gente. Ajuda a gente com o review.
Quem que tá rindo aí no fundo? Que nem tá apresentei, o cara já tá rindo, velho. Como sempre, né? Vou apresentar desde já. Eu
vou gravar o cast
hoje
de lado, assim.
Estou tá de geek com a gente, o famoso Matheus Gonçalves, né?
O apelido é Matheus Gonçalves.
O apelido é Matheus Gonçalves.
E a família geek, como tá?
A família Geek tá bem, tá crescendo cada vez mais no mundo afora aí. É,
isso aí.
Tá cada vez mais numerosa. Já tem gente pedindo. Como é que fala? Quando você. Pedindo pensão, né? A pensão é paga em. A pensão é paga em gadgets e isso. Celulares e câmeras fotográficas. E eu tô correndo, né?
Isso aí.
Mas vamos lá. Da conta já binário, que não, né?
O Bonão tava falando uma coisa séria, pessoal. Sério mesmo? A gente tem muito mais seguidores do que reviews.
E não tá diminuindo
muito mais
os ouvintes, né?
É, muito
os ouvintes estão aumentando e...
Tá aumentando.
Tá zerando...
É que é uma prática, assim, sei lá...
Preguiçosa.
A gente não pode contar todo mundo que usa Android, porque os caras não podem fazer review. Então...
Eu fudi,
Renatão.
Ferrou, né?
Então, mas ó, tem uma coisa, ó, eu tenho uma teoria. Isso aí indica a derrocada da Apple. Na verdade, como o pessoal está abandonando en masse o sistema iOS e não está mais usando iTunes... Indo em massa para outros lugares, a gente precisa de um sistema de review lá no Google, bicho. Porque todo mundo tá no Android hoje.
Eu vou falar uma coisa para você, Bonão. Muito graças à sua mudança de iOS para Android. Porque antigamente só tinha 90% de MacFags aqui. Agora a gente tá num ambiente não muito hostil, entendeu? É, um ambiente complicado. Um ambiente complicado a gente viver. Então eu percebi que as galeras de iOS vazaram, velho. Então não tem mais review,
entendeu? Eu fico lisonjeado com o meu poder.
A culpa
poder,
é sua. A culpa é sua. É,
exatamente.
A culpa é sua, mano.
Sou foda. É.
Não é isso, causa. Pô. É que... Bonito. Não, eu vou... Ano que vem eu vou comprar um Android.
Certo.
Você foi o primeiro a comprar Android. Não pode falar nada. Eu sou o primeiro cara a comprar Android. Essa frase tá correta.
É da minha esposa, agora. Mano. Da minha esposa.
Você foi o primeiro a comprar meu Android.
Não, vamos lá, não. Eu vou comprar um Moto X também, igual o do Dudu.
De vez em um Nexus 4 baratinho.
Nexus 5, vou comprar. Pronto. Vamos lá.
Gosta do nosso podcast? Então dedique um minuto de seu tempo e dê sua opinião no iTunes Store. Faça um review e deixe as estrelas que merecemos. O importante é saber a sua opinião para progredirmos sempre. Acesse www.happyhourtech.com/iTunes.
Chama o garçom.
Chama o garçom. Informação do mundo tech. Em cima da hora.
Bom, a gente já brincou bastante. Agora é hora de falar das notícias. E como sempre, a gente começa com a melhor empresa do mundo, que é a Apple. Bonão, fala aí. Primeira notícia. Tô brincando.
Eu sempre gosto,
gente,
de perguntar o Ivo mostrando
a ordem
alfabética.
Em ordem alfabética.
Em ordem alfabética.
Em ordem alfabética.
A melhor empresa do mundo é que eu trabalho.
É isso aí.
Apple lança a atualização 10.91 do Mavericks. É, segurançazinha, nada demais, né, Renato? Você já colocou? Já deve estar no ar pra você, né?
Gente, eu atualizei aqui. A única coisa que eu sei que melhorou, que na verdade eu nem percebi, porque eu também não usei, mas que...
Meio. Quem usa meio?
É a integração com
quem
Gmail.
Meio.
É meio com Gmail.
Eu uso meio. Eu não uso a conta do Gmail no meio.
Não?
Não.
Você usa em qual?
No Sparrow.
É, muito melhor.
É lógico, Sparrow, gente. Pelo amor de Jesus Cristo, né? Meio. Quem merece usar meio?
Sparrow, o Google não comprou pra matar?
Não, ele funciona.
Não sei, o aplicativo tá aqui. O aplicativo continua bem.
O aplicativo tá aí, mano.
Vocês precisam comprar o Airmail. Vocês precisam usar o Airmail. Dá de 30-0 no Sparrow.
E não uso, deixa eu ver. Eu tô com ele aqui, ó.
Sparrow. Mas aqui?
O Airmail, no Mac.
No Mac?
$2, velho.
Ah, eu uso.
E agora tem até pra Exchange. Tem até pra Exchange agora.
Mas não funciona Exchange. O que você usa aí pra sincronizar seus e-mails?
Gmail. Tudo Gmail. Tudo no Gmail.
O Toad é um homem Samsung.
Mas você usa web? Mas você usa web?
Então, mas olha isso aqui, ó, Bonão.
Deixa eu ver.
O que é isso?
Peraí.
Mostra aí pra gente.
Isso é um M.
Moto X,
Motorola.
O Samsung, o S4, S3, tá tudo ali, encostado.
Nunca mais,
você tira o
X.
Você achou uma pergunta boa. Essa é uma pergunta que muita gente faz. Você acha mais rápido, Toad? Moto X?
Bem mais rápido. Assim, ele não é. Eu acho que ele é tão rápido quanto o S4. Mas eu acho ele mais fluido. Eu não sei se porque o Google já colocou a mão no aparelho. Eu acho ele mais fluido. O sistema operacional. É, bem mais clean que o sem aqueles monte de bloatware da Samsung. E ele tem uns recursos bem legais do Moto X, né?
Isso aí é legal pra quem... Então, pra quem tá vendo aí, ó, em dúvida de S4 e Moto X, tá a opinião de alguém que usou os dois aí, né?
Durante um tempão aí.
Comprar o Moto X.
E não é Samsung também, né?
É, todo mundo quer, quer um Moto X. Não, realmente, ele tá legal. Fizeram muita...
Não, e outra, a gente falou no episódio anterior do Repair Tech, a gente fez uma retrospectiva com vários outros podcasts aí. E a gente tava falando, inclusive, o Coca-Tech lá, o Gustavo, foi zoado ao vivo e a cores, porque ele falou que a melhor coisa que aconteceu no ano passado, nesse ano, foi o Moto X, foi o lançamento do Moto X. E a gente zoando, mas numa boa, assim, não como, o que ele quis dizer não foi como o lançamento, como o produto em si, mas foi como o produto de forma geral, assim, preço, o tipo de produto, o que ele te oferece, o conjunto do que a Motorola fez, assim. Eu paguei R$999 nesse aparelho, sem plano, nada.
Tá mais então, assim, barato do que aqui, hein?
Então, eu fui assim, eu tenho um amigo aí agora, eu ia comprar um Nexus 5, eu falei com ele. E eu fiz a compra na Google Play e cancelei por causa do... surgiu essa oportunidade de comprar aqui. Porque eu fiz uma enquetezinha no Facebook, cara, 90% das pessoas que já usaram os dois falaram pra comprar o Motorola.
É.
E, então, assim, é isso que ele quis dizer, a gente zoou numa boa, mas depois a gente, assim, ficou muito claro então, isso, assim... Ó. Que foi um aparelho, primeiro que é do Google, né? A Motorola, assim, em tese é do Google, tá chegando aí o lançamento, o KitKat já tá vindo redondo, todo mundo disse que o KitKat tá muito mais rápido do que o sistema anterior, que tá bacana, melhorou bastante performance, essa questão dos recursos de voz e tal, eles ainda são limitados, mas são interessantes. Então é isso.
Meu... Ó o KitKat aqui, ó.
Eu não preciso ir muito longe, vocês sabem quanto tempo eu tava usando Samsung. E pra eu sair da Samsung pra usar algum outro aparelho é porque tava bem atraente, cara. Bem atraente mesmo. Em relação aos benefícios, excelente.
Só um detalhe sobre esse cache aí, retrospectiva, hein? A gente tem que fazer aquela frase de Cristo, assim, perdoai-nos porque eles não sabem o que fala, né? Que o coitado do Coca falou essa frase no meio de um bando desses, aqueles MacFags Evernoteiro, sabe? Que usa Evernote, assim, e não conhece nada, e tem dificuldade em usar o Hangout, e acha que digitar, tipo assim, digitar google.com ou cnn.com é muito já na vida do cara. O Gustavo mandou bem. E o nego falou não, que a Play Store não tem tantos aplicativos. Cara, cada um que eu ouvi foi, meu, doeu, assim. Ainda bem
então,
que
mas de, todo, né? De tudo que foi falado de interessante do ano, teve pouca coisa de Apple. Pode ouvir, quem não ouviu, pode ouvir que teve pouca coisa de Apple.
Não fez nada, né?
Então, mas então, nós fomos coerentes, então as avaliações foram coerentes. Sim, tiveram puta de uns videogames fodidos.
Mas é que quando o Gustavo falou do Moto X, nego ficou...
É que foi brincando, todo mundo dando risada. Foi assim, ainda mais um Apple maníaco total que tem uma maçã gigante no logo, só fala disso, um jeito Apple, não sei o quê. Lógico que não ia trollar, né? Mas assim, ele até quase comprou.
Já passou essa fase dele.
É, mas o podcast dele é Apple, ele só fala coisa de Apple. Então, acho que foi
mudar.
Foi muito legal por isso. Porque
esse ponto de vista é Apple.
Se a gente fizesse esse podcast com o pessoal que fez há 3, 4 anos atrás, não ia ter nada de Microsoft, Motorola, nada. Porque não tinha nada relevante na época. Hoje tem.
Motorola tava
houve uma evolução.
Acabou.
Houve uma evolução. Vamos lá, continuando na pauta aqui, a Apple lançou uma página com as melhores músicas, aplicativos... livros na iTunes em 2013. Legal também, nada demais, mas é uma página especial aí. Com que ela dita que são as melhores músicas, aplicativos e livros da iTunes em 2013.
Quantos tem seu lá, Peçanha?
Peçanha não fez nenhum aplicativo novo esse ano, pô.
Peçanha tá só fazendo pras empresinhas lá.
Peçanha. Não, ele tá com.
Tá ganhando tá empresa pessoa jurídica. Só pessoa jurídica tá ganhando
PJ.
Viu, mas aqui o que eles falam, não. Breaking Bad Show of the Year, não é isso? O que mais? Tem algum destaque de aplicativo, assim? Vamos ver o que fala aqui.
Tem pouca coisa de... pra mim, pelo menos, tem pouca coisa
de... Aplicativo de linguagem Duolingo, Disney Animated, foi pra iPad. Tem um aplicativo, assim, mais hipster. Tem um aplicativo mais hipster, assim, tipo, sei lá, tipo, de e-mail ou Pinterest, uma dessas besteiras, assim. Tá ficando mais maduro o negócio, né? Não tem mais muito startup desse tipo.
Surpresa. Tote acabou de receber uma cantada nos comentários do YouTube, hein?
Opa! Tote gato, quer dizer, Tote geek.
Cat geek, não é Tote geek.
Cat geek.
Pega mal, ó. Renata aí, cara, assistindo. Fica mal.
Não sei quem foi que fez isso, desculpa, mas... I'm taking like.
Conta aí, que eu não tô ouvindo. Eu não tô configurando, não tô ouvindo.
Tô sacaneando.
Não tô acompanhando.
O comentário do Eurico.
Ah, tá. Então tá bom.
Eurico, tipo.
Brincadeira.
Tem uma coisa mais da Apple.
Tem mais uma coisa aqui.
De... Então, um destaque interessante é que a nossa querida amiga Beyoncé bateu recorde de venda, né? 800 mil álbuns vendidos aí no lançamento dela, né? E interessante ver que também tem um álbum que saiu logo em seguida, que é uma mistura de vídeo, visual e tal. É, dizer que é um lançamento feito pra Tunes, né? Um lançamento de uma cantora aí, enfim, de primeira linha grande aí no mercado, né? Que é totalmente feito pro digital, não só digital, uma coisa é lançar em MP3, mas lançar na loja, com a promoção da loja. E acaba sendo aí uma mão lava a outra, né? Bom pra iTunes, que vende um monte, e bom pra Beyoncé, que vende também pra si, mas focado totalmente na iTunes o lançamento dela, né?
Ó, antes as pessoas ganhavam um disco de platina, de ouro, e no iTunes ganha o quê?
Dólares.
Ganha um gigabyte de platina?
É, ganha um terabyte de platina, ganha um HD, ganha um SSD octeto, de platina.
Assim, ó, 0101.
Uma SSD de platina.
Ganham,
é.
Ganhou um troféu binário, assim, um bit.
Ganha dólares.
Bit de platina, não, bom troféu. Bit de platina, é, bit de ouro.
Bit de platina, verdade.
Bit de platina.
Bom, vamos lá,
mas
gente.
Mas ela causou, continuando causou aqui, pânico amanhã.
Causou.
O iPhone 5S é o líder de venda nas principais operadoras americanas desde o lançamento. É, isso não é...
Desde o Classic é líder em venda.
É, faz tempo, né? Mas, de qualquer
não
maneira...
Não só isso, né? Ele é o primeiro, esse 4 segundo, e o 5C é terceiro, parece, nos 3 meses aí que fizeram a pesquisa, né? Então, na AT&T... Não, o Nokia Lumia na AT&T é terceiro.
Nossa!
É, em um mês, 5C passou em segundo lugar, daqui a agosto, setembro. Outubro, 5S, 5C e S4.
Caramba!
E novembro, 5S, S4 e 5C. Quer dizer, enfim, vende mais que pão quente, como a gente sempre fala, né? Amigo, fala mal, é uma porcaria, não melhora, tela ruim, teclado
mas
ruim.
Mas vai vender.
Ecossistema Hold. Ruim, tudo ruim.
Como tá aí nos Estados Unidos? Como tá frio, você tá vendo?
Tá bem frio.
Não, além disso, além do frio, como que tá de venda do iPhone? O que você tá sentindo na rua? Tem bastante? O que tem de...
Como perdendo o trocadilho que eu acabei de fazer, eu acho que deu uma esfriada na venda.
Comparando com os anteriores, você acha que esfriou mesmo?
É, eu acho que tem muita gente que ainda tá com o pé atrás. É, eu presenciei muita gente assim, obviamente, a gente tá falando da Apple. Apple sempre vai vender, vendeu muito, muito no lançamento e a coisa foi caindo. Eu conheço bastante gente que tava esperando a Black Friday. Aproveitou para comprar na Black Friday, aproveitou depois na segunda-feira seguinte, que é a segunda-feira que o pessoal costuma comprar equipamentos eletrônicos. E só que tem muita gente, muito site de recomendação de compra aqui nos Estados Unidos que está falando, não compre nessas datas, não compre no Natal, espere para janeiro e fevereiro que o preço vai cair, vai ter muito mais estoque, vai ter... tem muita gente esperando ainda lá para janeiro, fevereiro para comprar. Então... É muito provável que, de forma geral, o mercado de TI, de eletrônicos dos Estados Unidos, tenha, por incrível que pareça, comparado a outros anos, seja um pouquinho mais frio, e aí, em janeiro e fevereiro a coisa esquenta um pouco, entendeu? Mas por enquanto tá bem calmo mesmo. É bem fácil você encontrar, por exemplo, as últimas 3 Apple Stores que eu fui, em duas cidades diferentes, estavam, tipo, super tranquilo de entrar com, sabe, os atendentes ali disponíveis, o que era bem difícil na época do lançamento, se encontrar alguém que pudesse te atender, e hoje tá bem tranquilo.
Sabe o que eu percebi, não, gente? Assim, o público que tá procurando o iPhone, pelo menos algumas pessoas assim que eu tive contato, eu vejo assim, uma galera menos geek e muita madame dondoca indo atrás, sabe?
O dourado.
O pessoal que não...
Faz dois
dourados. Tá mais pop.
Faz dois
tá
anos pop. Que a gente... Não. Faz 2 anos que a gente já marcou ali. Telefone de tiozão. Não é nem 1 ano. 2 anos. Quando lançou o 5, a gente falou, lembra? Telefone de tiozão. Não é mais o hot cool. Por mais que ele tenta falar ali, é o conhecido que vende pra todo mundo. Mas não é mais o cool. Que nem o Moto X aí, que tem umas coisinhas mais ou outras, né? E tem o negócio do dourado, né, aqui. A seguinte, piruada, né?
Ó, o Ivan
se vocês começaram a falar mal da Apple, eu vou embora, tá bom?
Ele começou a ficar nervoso aqui, ele tá indo
não,
embora.
Não, não tô falando mal, não. Deixa eu falar pra vocês.
Bora, meu.
Olha lá.
Aí, Ivo.
Não, é sério, tem que ir, tem que ir. Olha lá. Não, é sério. O carrinho de pipoca.
Fala uma coisa rápida, peraí, Ivo. Hoje é o último episódio do ano, nós vamos dar uma pausa e voltar em janeiro, né? Então se despeça aí do ano da nossa plateia, que você vai embora agora com pipoca no seu Zé.
Não, eu queria primeiramente me desculpar por todos os problemas que tivemos durante o ano. Não, é verdade, qualquer brincadeira boba, besta, é brincadeira, é um papel que a gente coloca aqui. É, a gente tem um roteiro, tem diretor de televisão que tá aqui do lado, tem um produtor que tá ali. Isso é normal, gente. É tudo ilusão. Eu não sou assim, ó. Na verdade,
desculpa nada, Ivo. Tá ótimo.
O Rex tá aqui do lado, tá funcionando, tá vendo? Tô brincando. Não, é sério. Eu queria agradecer toda a audiência da galera toda. Me desculpar que eu não posso ficar nesse último cast também. Realmente, eu me embaralhei com as datas de um evento.
É a idade.
É a idade. É muito trabalho. Mas enfim, cara, obrigado pela audiência de todos. E o ano que vem a gente traz aí semanalmente com toda a galera de novo, beleza?
Ô, Ivo, antes de ir embora, olha aqui, ó. Olha a bateria do S4 que você gosta tanto de ver aqui, ó. Antes de ir embora.
Caraca, tchau. Não explodiu. Nossa, ainda isso aí, pô.
Ele tira, é um Nokia, velho.
Cara, que dó do nego que tem uma bateria aberta.
Ele fica proibido, né, cara? Agora ele vê bateria.
Brincadeira, hein? Não, mas beleza, gente. Isso aí, obrigado. Vai, mesmo, tem que ir. E vou terminar de ouvir esse último cast. Exato. Se eles falarem besteira, eu vou voltar e vou gravar um outro cast sozinho, você vai ver. Falou, gente.
Substituição, ó, peraí, substituição. Vamos substituir aqui.
Eu só não sei como é que faz pra voltar aqui, mas
20 minutos do segundo tempo. Eu fico com o seu GC, não tem problema.
Fica com o meu GC, então. O Edu agora é Ivo, beleza? Tchau, gente. Obrigado, valeu.
Edu,
falou, Ivo.
Vamos mudar de assunto, vamos pra Facebook? Já que tá na pauta. Facebook,
vamos falar do 5S. Alegria de...
Já falou que é grande muito, é ruim.
Câmera sensacional. Mas é pra a câmera. Ah, sim,
mas aí pra isso a gente tem uma XZ2, né? Já que é pra ser câmera boa, a gente tem.
Olha, vídeo slow motion e o flash dele, falar pra você, viu? É notável, assim, dá uma diferença.
É bonito ao vivo, né? Mas enfim. Facebook Messenger agora tem stickers pra dislike. Tava faltando, né, cara? Todo mundo quer o não gostei ali, né? Mas não só no Messenger, né? Daqui a pouco deve chegar no Facebook também, né, ou não?
Capaz, não. Provavelmente.
Os caras pensam tanto em coisa tão besta também, né, cara? Não, vamos colocar um dislike, né? Ó, é notícia, agora tem dislike no Facebook.
É.
Olha a vida que a gente leva com essas redes sociais, né, cara? Olha que beleza de novidade. Você pode dar o dislike já, Renato, no assunto que o 5S não é muito bom, né? Agora, o que me perturbou um pouco foi o outro assunto do Facebook. Esse sim acho que é um pouco mais relevante pra quem usa no dia a dia. Foi um saco já com o Instagram. Negócio de vídeo com autoplay na timeline. Então você tá lá tranquilão no Instagram, dando um scroll ali nas fotos. De repente tem lá um vídeo do John Mayer ao vivo, no último volume, explodindo assim. Sabe? Sei não, cara. Não é um negócio que eu... Autoplay é ruim em qualquer lugar. Tipo, você abre um site, tem música. Quem que gosta de música em site? Som em site. Fala a verdade, né? Ou então...
Aliás, bem novo, moderno.
Moderno?
Último. Bem moderno, coisa agora... nova, lançamento.
Ó, pra quem ainda sofre que isso aí se irrita com a timeline, o Instagram, sabe, uns vídeos e tal, 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 tem como desativar pelo menos o som. O autoplay ainda não tem quando você clica no vídeo, mas tem como desativar o som, que eu acho que pode salvar algumas pessoas, né, de um ataque cardíaco.
É, exato. Boa dica. E o lance todo, claro, gira em torno de propaganda, né? Que assim como tem lá no YouTube o vídeo para você pular o anúncio, a ideia é que os anunciantes sejam capazes de publicar conteúdo em vídeo que toque independente da decisão do usuário ou não, né? Então isso aí vai perturbar muito, assim, nem que vai reclamar demais se não tiver um jeito de controlar legal aí como tem. Talvez vá no mesmo caminho que o Instagram. Se o som pelo menos desativar, o cara já não toma um susto, tá ouvindo uma música ali, de repente interfere o som do Facebook em cima, né?
Exato.
Som é bem... Nesse caso é engraçado, mas o som é mais invasivo do que a imagem, né? Então você tá... Eu podia voltar pro bom e velho GIF animado, né, cara?
Claro. Nossa.
Tecnologia da década de 90 que resolveria muito problema. Sem som nenhum, que nem no 9gag, né? Perfeito, assim. GIF animado do 9gag. Aliás, lá no 9gag você fica puto de não ser automático, né, cara? Você tem que clicar pra ver a porcaria do GIF animado, né? Do contrário do que acontece com o Facebook.
Preciso fazer um protesto, cara, que o Ivo foi embora. E aí ele deixou... O Pro dele com retina pra eu olhar. Eu vou jogar o meu Mac Air lá no lixo agora.
É triste, né, cara?
Vou agora jogar ele agora lá, cara. Olha isso.
A diferença é gritante, né, cara?
Não, é outro mundo, né, cara?
Bom, e não tem anúncio de data ainda, né, do nosso autoplay. É só um rumor aí, mas enfim. Mas essa história já tava antiga, né? O Mark continua aí buscando maneiras de monetizar seu aplicativo, né? Fazer você ficar mais nervoso aí com o dia a dia, mais com raiva no Facebook, né? Facebook, que a gente falou no último episódio nosso, não no Tectrospectivo, no outro, e que tá ficando pra trás em relação ao WhatsApp e outras coisas, né? Molecada cada vez usando mais esses aplicativos de Messenger aí, sem ser o Facebook, né? Você acha que eles compram? O Mark Zuckerberg compra o WhatsApp um dia desses ou não?
O Facebook serve pra quê? Pra dar parabéns, né? Você vê quem faz aniversário.
Você falou o que Facebook, eles... esse ano aí, ele deu alguns tiros no pé, principalmente pra quem produz conteúdo, eles meio que estão tentando forçar a galera a pagar post patrocinado e eles diminuíram o alcance do conteúdo que o pessoal faz sem patrocinar. E inclusive para quem usa o Facebook, tá cada vez mais estranho, tem posts repetidos, as pessoas, o conteúdo tá cada vez mais desinteressante. E talvez uma previsão aí para 2014, 2015 é que o Facebook cada vez tenha menos poder em relação às redes sociais, porque tá cada vez mais chato usar o Facebook, cada vez menos interessante usar o Facebook, tanto para quem é usuário normal. E pra quem produz conteúdo, tá cada vez mais desinteressante seguir. Por que você vai querer ficar numa rede social que, sei lá, o alcance orgânico dele, o alcance comum dele, ele é cada vez menor e sabe? Por que você vai investir numa rede social dessa também, entendeu? Não faz o menor sentido. Facebook perdendo poder cada vez mais.
E, olha, Facebook e Twitter. Twitter que é abismal, né, cara? Ninguém mais usa o Twitter.
Então, o Twitter, a impressão que eu tenho é assim, o pessoal hoje... Tirando algumas amizades assim que são mais fortes, que o pessoal conversa realmente por ali, o pessoal usa ele como forma de seguir site de notícia e pessoas famosas, que você nem espera a resposta.
É um RSS de preguiçoso, né? Sim. O cara não quer acertar um assunto no feedbin ali, o cara vai lá e faz um RSS.
Mais passiva.
Eu acho que ele é muito rápido, Eu gosto dele por ele ser muito rápido, assim, muito... instantâneo, coisa rápida, mas realmente não, ele perdeu muito, pra mim perdeu muito do intuito dele.
E outra,
falando do Facebook, dá dinheiro, né?
Então, o Facebook dá, mas não sei como também, porque essas propagandas da direita do Facebook não são o fim da picada, né? O que eu mais vejo, por exemplo, é site de pós-graduação na Inglaterra, né? Tipo, universidade, não sei das quantas, e aí uma moça bonita, assim, tipo anúncio de cerveja, né? O que queria ver um pós-graduação na Inglaterra? Enfim, e não tô procurando fazer pós-graduação na Inglaterra, então, muito estranho.
É que você é um cara viajado, cara. O Facebook não entende que você é uma pessoa que, sabe, é do nova, mundo, né? Você é do mundo, cara. Aí ele,
o cara vai
lá
e coloca eu lá. Exato, com uma menina bonita. E o lance também...
Meninão, fazer pós-graduação, né?
E os dois, né, cara, passam por algo que é natural, né, que a gente imagina que seria pra sempre imutável. O jeito de usar a rede social, de usar a comunicação evolui, né? E é natural que cada vez mais essa loucura de comunicação instantânea, né? Esses messengers. Não tem propaganda, te dão exatamente o que você quer, contatar quem que você quer na hora, né? Claro que o intuito é diferente, então se você quer publicar algo mais público, vai no Facebook, o messenger é para falar mais com alguém especificamente. Mas é de se esperar algum movimento no Facebook. Já fez um messenger tentando conter um pouco o avanço do WhatsApp, do WeChat. Não conseguiu, porque você vê hoje em dia, se você olhar na molecada, eles só usam isso o dia inteiro, né? Se contar o tempo que eles passam no WhatsApp versus o tempo do Facebook, WhatsApp com certeza ganha, né? Com certeza ganha. Então é interessante de ver, né, que ninguém pode sentar nos louros da vitória, né, nesse mundo da tecnologia, né? E o Facebook se dizia aí, enfim, tava pensando em bater em Google como, enfim, o site mais visitado, e talvez até seja, você passa mais tempo no Facebook que no Google, né? Mas não dá pra sentar e ficar tranquilo, não. Não sei, acho que eles vão tentar algo mais violento. Não sei se comprar o WhatsApp em 2014 ou... Eu esperaria algo mais forte do Facebook nessa área.
Eu não sei, eu acho que rede social, ela satura e espanta as pessoas depois de um tempo. Não só rede social, por exemplo, quando todo mundo usava o ICQ, né, chega uma hora que você tinha tanto contato que era impossível ficar online. Porque você era muito incomodado o tempo todo, né?
Mas isso é pra então... você, que você é um cara popular, cara. Tá vendo?
Você é pop, tem 3 mil seguidores.
Tem muita gente que te conhece.
Não, que é isso. Quando eu usava ICQ, nem minha mãe lembrava meu nome.
A minha mãe hoje não lembra de nada também.
É verdade, sabe o então, que eu tô fazendo? Eu tô me desplugando da internet quando eu preciso fazer alguma coisa interessante que eu preciso pensar. Eu tô fazendo isso já há algum tempo. Eu tiro ali do cabo, eu puxo o cabo da internet do meu computador, desligo, porque não tem condições, assim. Não tem condições. Se você ficar ligado realmente com push, com notificação de Facebook, então você não trabalha, você não faz mais nada.
É, eu tô nessa pegada também. Eu, se eu preciso, se é algo que é necessário ser feito ali, ou quando eu tô trabalhando, tô focado em alguma coisa, eu desativo todas as notificações do celular, desativo, saio do Facebook, rede social, tudo, senão não funciona, cara. Senão não...
Modo bloqueio. Tem um modo bloqueio do Android.
Tem um negócio que sai no. Acho que foi no próprio 9gag que eu vi lá. O pessoal falou assim, fiquei 15 minutos longe do Facebook, lavei toda a roupa, descobri a cura do câncer, fui da AIDS.
Mandei um robô pra Lua. Né?
É.
Bom, enfim, e mesmo assim, nada de Google Plus surgir, né? Por mais que for esforço que o Google faça, talvez seja um modelo de rede social que o Plus e o Facebook representam, sejam aí, enfim, fora de moda nesse período.
Oh, eu não, eu acho que não é um modelo. Eu, inclusive, o Google Plus, que eu achava que ia pro buraco logo, eu tenho uma esperança nele, cara. Porque assim, a rede é bonitinha, é bem feitinha, eu acho que vai ter uma migração de usuários para lá. É um sentimento meu, posso estar totalmente errado. Mas o que eu lembro, assim, do que eu usei, eu usava ICQ. Então no começo você quer cadastrar todo mundo lá, você quer ter os contatos. Chega uma hora que você não consegue trabalhar, que todo mundo te amola. Depois do ICQ, aí você passa a viver offline, ou viver ocupado. Isso aconteceu no ICQ, depois foi pro MSN, foi assim no Orkut. O Twitter também, chega uma hora que... O Twitter acabei ganhando bastante seguidor por conta dos aplicativos, mas eu vejo que deu uma esfriada. Facebook acontece isso. O Facebook, para não molestar, para você não ter aquela enxurrada de post das pessoas que você tem de contato, eles fizeram isso, de você poder selecionar quem você quer ver os feeds e quem não quer. E o Facebook tem o algoritmo deles ali que tá deixando a coisa chata, né? Como o Matheus falou. Porque eles querem incentivar a venda de conteúdo pago.
É que ser então... produto é chato, né, Renata? Ser um produto é chato. Porque essa é a conclusão. Sempre que você se torna um produto com uma rede social, não tem jeito. E não tem como ganhar dinheiro a não ser te vender você ou cobrar de você, né? Aquela velha... Enfim,
mas aí sei lá.
Na internet, né?
Eu não sei. Por exemplo, eu sei que o Google Plus, ele é uma rede social até bem... muito menos utilizada do que o Facebook, e nem sei se algum dia vai chegar perto. Talvez sim, o Google está investindo muito nisso. Mas o Facebook ele está vivendo de publicidade. Pelo menos uma boa parte da monetização do Facebook é publicidade. O Google trabalha com monetizando publicidade, sei lá quantos anos já, desde que ele foi criado, desde que eu não sabe, sei lá, eu não lembro quando foi a primeira
97,
vez.
97, 98.
É.
E... é da mesma forma até hoje, né?
Exato. E os...
mudou nada.
Vamos dizer que os caras estão ganhando muito dinheiro com isso. O Facebook, ele poderia entrar na mesma linha, provendo um serviço que seria prazeroso para o usuário, que seria, vamos dizer assim, convidaria, seria muito mais convidativo e garantido assim, então, um espaço muito mais vendável para os clientes, de uma área de publicidade muito mais rentável. E, sei lá, tá dando tiro no pé, cara. Não, ele tá indo para um caminho que não é o melhor. Ele tá afastando usuários dele, entendeu? Sem usuário não tem publicidade, pô.
Mas tem uma diferença brutal entre o que se busca no Facebook e no Google. Acho que aí tem um pouco a ver também com o sucesso ou não da propaganda. Quase sempre você vai no Google buscando uma coisa específica. Você vai buscar alguém, um produto, uma cidade, uma coisa. E o Google te vende algo relacionado àquilo. Né? E no Facebook você não busca nada, você entra pra ver o que estão falando de você ou da vida em geral, né? Então, pro Facebook sugerir propaganda fica um pouco mais complicado, né? Apesar de ele ter todas as suas informações, né? É menos então, o momento ali, aquele um segundo que você tá buscando, é mais provável que você clique no link do Google do que no Facebook, na minha opinião. Pelo menos é a minha experiência, assim, né?
E aí, sei, faz uma diferença. Por exemplo, eu fiquei... eu tenho umas ideias assim, por exemplo, relacionadas ao Facebook. Facebook, ele sabe todos os livros que eu li, ele sabe que tipo de música que eu gosto, as bandas que eu gosto, ele sabe os lugares que eu gosto de ir, ele sabe, talvez ele tenha mais informações relacionadas à minha pessoa, à minha vida pessoal, do que o Google, talvez. O Google, claro, sei lá, o Google tem acesso aos meus e-mails, então ele tem, sabe, tem coisas que... só uma coisa vida, mas beleza.
Ele não sabe...
ele leu os seus e-mails.
Mas ele não sabe...
não sei.
Ele não sabe o que você tá pensando naquele momento, né? E o Google sabe que você tá lá buscando, sei lá, aluguel de carros em Atlanta, por exemplo, né? Eu tenho essa impressão, assim, sabe, esse momento que você está buscando no Google ali, no Facebook você não tem. E também a atitude no Google, você vai buscar algo, então o cara vai lá e te apresenta, né? O Facebook é um pouco mais passivo nesse sentido, então naturalmente é mais complicado. Aí, claro, eu não sou leigo nessa área de, enfim, de busca de online, mas me parece que a questão é justamente essa, o apelo para um usuário clicar no link do Google é maior do que no do Facebook. Pelo menos para mim,
faz sentido.
Eu nunca cliquei no link do Facebook na minha vida, que não é nada que surgiu. É interessante. Ao passo que no do Google, muitas vezes, por buscar algum produto, eu vejo algo parecido ali e mando ver, né?
Então, mas quem é do mercado publicitário tá dando muito resultado no Facebook, viu?
Então... Não, claro que dá. Não, tudo que não dá, mas então, dê menos que o Google. Né? Ou dê menos dinheiro pro Facebook.
Eu acho que
dá
menos que o Google, né? eu acho.
Eu lembro que um dia eu fui fazer uma apresentação... Aqui. A gente foi fazer uma apresentação no... Lá em Arara, com o pessoal do Social Media Cast, né? Da Alana, que tá escutando a gente. Eu cometi um sacrilégio, né? Araraquara, isso.
Aliás, questionei, a Alana migrou pra iPhone, isso... vocês viram?
Claro que não, mano.
A Alana comprou um iPhone?
Mentira.
Comprou um iPhone dourado.
Não, falando aqui que não.
Da vida.
Um abraço pra ela.
Não, ela falou que é brincadeira, falei, não. Eu acabei de ver. Não, deixa eu defender ela aqui. Ela acabou de falar que é brincadeira.
Não.
Que não comprou nada.
Forever. É. Mas eu falei na frente de um monte de publicitário, assim, do pessoal. Falei, mas esse negócio de propaganda no Facebook, gente? Eu escutei um... Cara, o cara falou um pecado total, mas... Eu nunca cliquei no Facebook. Não sei se eu sou muito diferente de muita gente no mundo aí. O pessoal clica mais que eu. Sei lá, cara.
Dá resultado pra caramba.
Nego, clica mesmo, cara. Ou o Facebook fala pra você que deu resultado.
E é muito barato, coisa
Então, mas o que é resultado? É o Facebook falar que 1 milhão de pessoas viram ou o nego comprar mesmo o produto seu ali? Tem isso também, né? O Facebook fala um monte de coisa ali, né?
Primeiro que toda mídia, toda propaganda, publicidade digital sofre de um mal que é provar o resultado. Isso é
fato.
Isso
ainda qualquer meio.
Isso é fato. O jornal tem o leitor, a TV tem tal. Ok. Agora, o que daquilo ali realmente efetivou uma venda, uma imagem positiva da sua empresa? O que realmente aconteceu? Aí é uma discussão complicada e que, ao meu ver, nós não temos uma resposta ainda. Mas em termos de retorno de cliques e de pessoas falando e de pessoas assim entrando na sua homepage ou isso realmente o Facebook tá tendo um bom resultado. O mercado publicitário apresenta bons números disso, isso é fato.
Eu acho que se o Facebook ele voltar pro tom deixa eu prover o melhor conteúdo pro usuário de acordo, de uma forma prazerosa e sair dessa linha de forçar um conteúdo ou forçar o gasto com publicidade por parte de quem produz conteúdo, eu acho que a coisa volta a ficar interessante. E com isso em mãos, o Facebook tem tudo para prover para todo mundo o melhor dos mundos, entendeu? Ele sabe tudo que ele sabe onde eu gosto de ir, então, por exemplo, ele sabe que tal banda vai estar próximo de um lugar que eu costumo ir. Puxando para música, mas ele pode me falar que tal loja de videogame ou tal loja de tecnologia abriu em determinado bairro que eu costumo ir, ou fazer conexões de pessoas, cara, ele tem tudo na mão dele, entendeu? Talvez ele não esteja utilizando os melhores algoritmos. Duvido,
Mas eu acho que é isso. Eu acho que o Facebook, igual o Foursquare, eu acho que o Foursquare tem esse grande problema também. Ninguém até hoje usa, eu acho que ninguém usa o Foursquare hoje de uma maneira assim plena, assim. Eles não usam os recursos que você tem de uma maneira plena. Nos Estados Unidos até tem algumas coisas mais interessantes, questão de alguma promoção, você acaba ganhando alguns descontos, assim, você percebe que depende de quando você dá um check-in ali, ou de várias vezes você está num lugar, você tem algum tratamento diferenciado. Mas no Brasil, cara, eu acho que ninguém usa isso. O cara tem imagina o banco de dados que esse Foursquare tem, de perfil seu, de histórico seu, onde você vai, o que você faz, quanto tempo você fica lá, tá? E como que isso é usado? De que forma isso é usado hoje? Eu acho que a gente está no momento de dúvida com relação a o que fazer, como fazer com tanta informação. As empresas ainda não conseguiram fechar essa conta, não conseguiram saber como isso.
Olha, enfim, Foursquare, comentário, hein? Tava um grupo lá em Bogotá, a gente foi num Hard Rock, né? Eu fiz um check-in ali, pumba, 20% de desconto se pagar no Master.
Mas nos Estados Unidos eu fui agora pra Miami e Orlando e tem, assim, recebi uns 4, 5
muito lugar.
Promoções nesse sentido.
Sim.
Então, assim, é promoção. É uma das coisas possíveis dentre centenas, dezenas de coisas que podem acontecer, entendeu? Então, não sei, eu acho que ainda a gente tá no mercado, e é natural isso, porque é um mercado novo, É algo que ninguém conhece, não tem ainda um histórico, não tem uma cartilha do que fazer, tá todo mundo meio que testando o mercado. E a gente tem uma a informação hoje tá pipocando na nossa cara demais, assim. Eu acho que esse excesso de informação prejudica demais também. Eu trabalho nessa área e a gente avalia o mercado, avalia como chegar até o cara, o que falar pro cara. Como que você vai diferenciar hoje numa comunicação com alguém? Então, assim, é muito difícil. Hoje tá muito difícil.
É um mundo de mídias que começa com musiquinha bonita, agradável, assim, aquele pianinho, né? Tudo parecendo com propaganda da Apple, né? Até pra fazer propaganda da Copa do Mundo, tá tudo assim. Tá padronizado, né? Tem o Facebook, tem o Itaú ali, aquele jeitinho de Apple. Pim, 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 pim. É tudo igual, cara. Né? Tá difícil mesmo. Bom, mas nessa hora que sempre surge a criatividade humana, né, bicho? A gente não pode nunca menosprezar os cabeça da galera, né? Sempre aí, quando tá tudo ruim, que melhora.
É. Tem coisa boa chegando em 2014, eu acho.
Continuando agora, mudando de Facebook para Google, notícia meio lame aqui, mas vale a pena dar, que o Google lançou o aplicativo para iOS do Google Glass e em seguida retirou e prometeu que a semana, final da semana deve voltar a loja de aplicativos. Não faz muita coisa, mas enfim, faz o setup, conecta com rede Wi-Fi, né, e permite a você instalar os aplicativos de Glassware ali do Google Glass, né. O aplicativo é gratuito, só que você tem que ter um Oculus de $1,500 ali para poder usar o aplicativo.
Barato. Barato.
Muita gente. Barato. Muita gente aí. Já viu muita gente com Glass aí, Toad? Na rua? Sim ou não?
Olha, eu testei o Glass há uns, sei lá, uns 2 meses atrás. E numa convenção que eu fui. Mas ver assim na rua, eu acho que eu vi, sei lá, devo ter visto uns 4 no máximo.
Eu acho muito creepy, muito esquisito ainda, né? Não vai usar óculos. Bom, tecnologia é legal, tá? Mas Renatão, você usaria um óculos de geek o dia inteiro assim?
Olha.
Muito antinatural, né, cara?
Ah, o projeto que esse cara aqui, foi o dono do Glass que eu usei, o projeto dele é bem interessante, cara. Ele tem, a ideia dele é criar um aplicativo, ou na verdade um sistema todo por trás, né, sendo o Glass a interface, para médicos e doutores, uma equipe de médicos de emergência, por exemplo. Então, conforme, por exemplo, o médico está indo para um determinado atendimento, o Glass está passando para ele o que está acontecendo, o profile do cara, o que ele tem. Ele já pode, inclusive, ir medicando, indicando quais são as medicações que ele tem que usar, indicando se ele tem que ir para cirurgia ou não, isso conversando entre todos a sua equipe pelo Glass. E isso eu achei muito legal. Eu achei bem legal.
Não, tem... A gama de aplicações é muito grande, eu digo, mas assim, pra adoção em massa, né, como dispositivo de uso...
Dia a dia?
Como o telefone que a gente tem hoje, né, no dia a dia, né, eu tenho minhas reservas. Tecnologia é fantástica, tem que ser desenvolvida, a ideia é muito legal, a execução foi boa, quer dizer, não é fácil você colocar um óculos ali com um display que seja confortável. Muita gente apostando que chega o 2 antes do 1 virar um dispositivo de massa, né, mas vai ser bem estranho, né, de ver, assim, o pessoal aí com os óculos da vida falando pelo mundo, olhando... Os displays. Eu tenho minha reserva como adoção de dispositivo de massa. Como tecnologia, é fantástico, não tenho o que dizer. Esse uso que você disse de medicina, deve ter um monte de outros similares em áreas técnicas aí que a gente não imagina que está para surgir. Né? Em educação, enfim. Engenharia, milhares de coisas. Mas eu não, seria, não sei se eu seria confortável com óculos, assim, sabe? Um dispositivo que não me faz parte da minha vida, é estranho.
GPS, talvez. Talvez para GPS.
Mas...
Como, sei lá...
Pra um ou outro momento...
Você compra um carro e ganha o...
Não vai ler...
Você compra um carro e ganha o Google Glass...
Um óculos GPS...
GPS, sei lá... Talvez... Não sei...
Como um head-up display, assim, né? Enfim...
Exato...
Mas, continuando no Google... Essa semana, bastante notícia do Google quanto à questão de hardware, né? Dos robôs... Renato, você tem alguma coisa a dizer? A primeira notícia é o seguinte... Que o Google contratou um engenheiro da Microsoft... Aparentemente é um cara de peso na Microsoft... Estava trabalhando com a parte de aprendizado de máquinas, né? Parte de inteligência artificial, não só de código, mas máquinas em si. Né? E, junto com essa notícia, vai que o Google comprou uma empresa robótica e de engenharia robótica, Boston Dynamics.
Isso,
né?
Nossa.
O que eles querem com isso aí, será? Você que é nessa área, mais ou menos, aí, Toro. O que os caras querem com isso?
Eles estão dando início à criação da Skynet, né?
Explica.
Eles têm uma rede,
explica pra todo mundo.
Eles têm uma rede gigante de computadores no mundo inteiro. Eles vão. A Boston Dynamics é um dos maiores fabricantes de robôs com inteligência artificial. Robôs, eu tô falando, robôs que eles conseguem andar, superar obstáculo, com quatro pernas ou bípedes. Por exemplo, eles são autônomos, ou seja, eles não precisam de instruções para poder se guiar, ou controlados por algum tipo de controle remoto, alguma coisa assim. A Boston Dynamics, ela é um uma gigante no mundo da robótica. E o Google, com essa rede mundial de computadores, é um nome horrível isso, mas ela é efetivamente uma rede mundial de computadores, conectada a esse monte de robô autônomo, eles podem dar sequência aí à Skynet, que é a rede do Exterminador do Futuro, que a gente sabe como termina a história, né?
Inclusive no anúncio aqui que entra no Gizmodo, o robozinho que tem aí, que tá no link, é o estilão ali do Exterminador do Futuro, né? Mas a empresa então não é nenhuma startup ideia, pequenininha, alguém é estabelecido no mercado,
cara,
já.
Não, ela é gigante, né?
Os caras vendem produto, isso? Vendem robô, por exemplo, um bípede autônomo com capacidade de superar o obstáculo? Tem mercado pra isso, Dodge? Nego usa no que isso aí, comercialmente?
Tem, o mercado, ele é, assim, é um mercado pacífico, o mercado militar dos Estados Unidos, ele é um grande consumidor desse tipo de produto. Robôs, por exemplo, podem seguir soldados com todos os seus mantimentos, ou robôs que eles andam, por exemplo, pra desativar mina, robô que anda com armamento mesmo, metralhadora, drones, eles criaram vários já, é um mercado bem grande aí, cara.
Que coisa, hein, rapaz, cada vez mais os caras estão dormindo, né? Imagino, mas o Google, assim como todas as grandes empresas de tecnologia, aí se mancomunando com o Obama e com a parte militar americana também, né, tem sempre o pezinho ali, né, é um baita mercado pra eles, mas enfim... O destaque da semana do Google foi isso, foi essa mudança aí pro hardware, pros robôs, né? E a contratação desse cara da Microsoft. Uma outra coisa pequenininha que eu coloquei aqui, eu pus esse que eu achei interessante, esse link, que começa a desaparecer, né? O aplicativo de galeria. Quem usa Android sabe que quando você vai ver foto, tem lá um aplicativozinho que chama Galeria, né? Que a Samsung tem o seu, tem o do Nexus e tal. E a ideia do Google é cada vez mais forçar a goela abaixo, que o Google Plus é seu administrador de fotos, né? É algo que eu não gosto muito, assim, porque, sei lá, uma coisa é você saber que suas fotos estão contigo ali e controlar quando você vai querer que ela vá pra internet ou não, um Dropbox da vida. Outra vez é você abrir o Google Plus e, puf, tá ela ali. E muita gente reporta, e eu também concordo um pouco, nem tudo sobe, nem tudo não sobe. Às vezes vão algumas, outras não vão, não é algo muito efetivo, assim, esse upload automático que se dá do Google Plus. Mais uma vez eu já cancelei, por exemplo, esse upload, vejo coisa surgindo, não sei se o aplicativo se atualiza e depois pede o setting. Eu já vi acontecer comigo
própria.
Assim.
Ele tem, por exemplo,
ou eu tenho no dispositivo e não fiz no outro, por exemplo, não fiz no Nexus 7 e fiz no S4. Não me sinto confortável, cara. Não preferia que não fosse o Google Plus. Deixa o galeria quietinho ali, né? Mas enfim, é inevitável, né? Lembra que o Edu e eu, nossa batalha de anos, a luz aí de casa web, que a gente usava bastante e migrou pro Google Plus de repente. Né? Então, eu não sinto confortável que de repente o Google fala: olha, gente, suas fotos estão ali offline, porque você não clicou naquele botãozinho que está na 15ª dialog box dentro de tal set, então suas fotos são públicas agora, sabe? O que vocês acham, Android? O que você acha, Todd?
Comigo, assim, eu não sei se é por causa do... Talvez seja alguma coisa no Android da Samsung, não sei, mas quando ele apareceu para mim no Android que eu estava utilizando, que se não me engano quando aconteceu já estava com o Moto X, a opção de você desativar o upload automático foi super simples. E comigo não aconteceu ainda de ele... esqueci que não é para atualizar e vou atualizar e subir essas fotos públicas pro
Google. Estranho, porque eu vi alguns caras falando justamente isso aqui. Por exemplo, eu não atualizei. Quando ele pediu, eu dei um skip. Tava lá, quer ativar a sua opção de subir, né? Tinha sim e não tinha não. Ou skip, né? Não sei se eu bobiei, né? Então ele considera por default. Mas enfim, querendo fazer gracinha com as minhas fotos. Não é legal quando alguém se comporta assim comigo. Nossa. Não curto. Então esse aplicativo... Né? Fotos do Google lá, enfim, mas...
Eu espero que eles tornem isso mais fácil de ser desativado, mas acho que a meta deles é exatamente como você estava falando, eles estão tentando enfiar o Google Plus goela abaixo, né, cara?
Exato, e uma funcionalidade é até legal, você tem o backup, ele faz mais ou menos o que faz o Photo Stream da Apple, né, ou o que faz o Dropbox, que tem o upload do Dropbox, mas não é tão simples e óbvio. Claro que a negada vai entrar e falar: Ricardo, é só clicar com o botão ali três vezes, tal, os Android Fags. Não é óbvio pra todo mundo. Tem muito usuário, tipo nossas avós, mãe, que não vai ser tão simples de falar sim ou não, como deve ser, como todo aplicativo que pega dados tão privados, seu como foto, e manda pra web, sem que você saiba, né? Então,
ontem, cara, por coincidência, ontem eu tenho minha mulher tem um D1, né? Aquele da Motorola. E aí ela... Eu peguei ontem pra dar uma arrumada, tudo e tinha. Tava upload automático, nas fotos, né? E aí eu fui no Google Plus, que ele te joga pro Google Plus agora, pelo menos no D1, ele me jogou pro Google Plus pra questão das fotos. E lá não tem como você desabilitar. Você não consegue, pelo aplicativo Google Plus, habilitar esse upload. Eu tive que ir no sistema, nas preferências do sistema, entrar em fotos e desabilitar o upload automático. Quer dizer, não é uma coisa tão intuitiva. É. Não foi na primeira que eu cheguei lá.
Por querer, né?
Eu tive que dar uma procuradinha e tal. Então, é o que você falou. Não precisa disso, né? Tem que estar. Se as fotos têm que estar no Google Plus, ele te força a usar, tem que ter ali um botão on off ali.
Exato.
Sobe, não sobe, alguma coisa mais intuitiva, né? Então, realmente... Isso é complicado.
Então,
e eu queria aproveitar e falar, aproveitar que vocês falaram de Google Plus, eu lembrei hoje de um caso que eu vou preservar todos os nomes e empresas e tal, e vou manter só o Google Plus como real, tá? Eu tinha numa das empresas, a gente tinha um canal do YouTube há muito tempo, e a empresa mudou de nome e tal, e eu tive que resgatar, eu tive que mudar, acabar com o canal, mudar nome, trocar de empresa e tal. E essa empresa, como era muito antiga, e a gente acabou deixando um pouco de lado o YouTube, esse canal, ninguém tinha senha, ninguém tinha usuário, ninguém sabia mais onde estava isso. E aí eu mandei um e-mail para um cara que eu conheço do Google perguntando como que eu poderia fazer para ou cancelar, eliminar esse... Aí o que ele me disse? Primeira coisa, mandou um 4, 5 primeiros próximos passos para fazer. Abrir uma página no Google Plus. Era a primeira coisa, assim, negrito, vermelho, gigante. Falei, cara, mas eu quero acabar com o YouTube, cara. O que, que eu tenho a ver com o Google Plus?
Tá assim o negócio.
Então, assim, essa forçação de barra, às vezes, é uma... falei, mas porra, então...
Você quer, olha, o senhor quer comprar em 10 vezes ou em 5 vezes? Em 10 vezes. Então, em 10 vezes o senhor abre uma página no Google Plus. O senhor pede um cartão aqui das lojas.
Vai ficar mais caro e você abre uma página. Então...
Que coisa, cara. É impressionante.
Aí eu achei meio esquisito, mas tudo bem.
O que foi, Renatão? Você tá perguntando, você tá pedindo aí.
É isso.
Meus comentários.
Ah, sim. Então, cornetando aqui, que eu tenho que mandar um beijo pra minha irmã, Cláudia, lá, que tá ouvindo a gente aqui. Um beijão pra Cláudia aí. Ele esteve aqui em casa cantando comigo no final de semana, teve uma festa de aniversário pra galera. É isso aí, Renato.
É isso aí.
Deu, ó. Beijo. Continuando. Falamos aqui, peraí, voltando na pausa.
Não gostei dessa próxima.
Instagram?
Não gostei do Instagram.
Instagram Direct. Então, nessa batalha que a gente já mencionou dos nossos amigos aí.
O Instagram já é vídeo, é foto, agora...
O Instagram tá virando mais ou menos sei lá, pau pra toda obra do Facebook. Tudo que é teste que os caras querem fazer, acho que eles põem lá, né? O que, que é o Instagram Direct? Nada mais que você mandar fotos pra alguém, como se faz pro WhatsApp hoje. Aliás, tudo é imitando o WhatsApp, né? Você quer mandar uma fotinho? O que não ficou claro pra mim é se a foto vai pra sua timeline ou não. Vocês viram aqui ou não? Deixa eu ver aqui.
Não vai.
Não vai.
É só pra pessoa.
É um Messenger,
então. Só quando vazar. Só quando der algum problema e vazar.
Então, não, mas qual que é o problema, né, cara? De você pegar e mandar no Messenger?
Se você apagar, apaga do aparelho das pessoas.
Isso, você pode gerenciar a foto que você mandou.
É. Mas você o cara apaga, pode dar no print screen lá, então...
E quem que quer usar isso, bicho?
Né, você tirou um screenshot.
Veio pra mim, a foto é minha. Veio pra mim, a foto é minha, tchau.
Moçadinha, né?
Não, mas gente, já tá no WhatsApp, tá no Snapchat, tchau. Não, já tá tarde pra ir pra esse negócio.
Não vai usar no Instagram,
perderam,
né?
Perderam. Tá, é meio Google Plus isso aí. Só que eles não têm o poder de forçar como o Google, né? Enfim.
Então, aquelas fotos que você não pode deixar públicas, senão você vai preso, né?
Você não põe no Instagram.
Elas entram aí.
Pra começo de conversa.
O que vocês estão fazendo da vida aí, gente?
O Renatão aí... Sei lá, né, cara? Relatão que é o cara mais perigoso. Então, mas enfim, mais uma tentativa de copiar uma funcionalidade que faz sucesso com a molecada, com todo mundo, que manda foto por Messenger. Mas, sei lá, você já tá no Messenger ali, mas só você tirar uma foto de qualquer Messenger, tal, dizendo quem tá no Instagram e publicar e ter os contatos no Instagram. Você tem, geralmente, muito menos gente no seu Instagram do que você tem no seu telefone ou no Facebook, por exemplo, né? Impressão minha, pelo menos. Você até pode ter seguidores, mas seus contatos não estão... Instagram não é algo que você tenha pra ter contato com gente, realmente, né? Eu vejo o Instagram como ferramenta de publicar as fotos mais legais que você gosta mais, assim, uma ou outra só. Acho que esse é um uso que eu acho bacana.
Eu até conheço bastante gente que vê o Instagram como uma rede social de foto mesmo. De tirar foto do dia a dia, compartilhar com amigos, esse tipo de coisa. Talvez para essas pessoas tenha alguma funcionalidade de, deixa eu tirar uma foto e mostrar só para essa, sei lá, só para minha namorada, meu namorado, meu primo, minha prima, minha mãe, onde eu tô, o que eu tô fazendo. Eu não quero publicar isso para todo mundo, ou quero publicar só para essa pessoa? Ou, sei lá, dar um print screen, mostrar Se você ganhou um RT de uma determinada conta, sei lá, e quer mandar pra um ciclo fechado de pessoas, não sei.
Mas é quase antinatural, né? Você tem que falar assim, poxa, eu tenho todos os meus contatos no Facebook, no WhatsApp, peraí, deixa eu tentar mandar pelo Instagram, né? Você vê que o negócio nasceu morto ali. Fala, pô, mas eu não tenho contato no Instagram. É verdade. Ah, vamos pelo Messenger mesmo. Puf, tchau, Instagram. Mas enfim, eles têm dinheiro pra gastar de sobra lá, né, no Facebook, no Instagram. Mais uma funcionalidade aí pra cunhado ver, né, Renato? O que você fala? Olha,
Sei, isso aí eu achei legalzinho, assim.
Legalzinho é como toda funcionalidade de cunhado legalzinha, né? Airplay, essas coisas, assim, tudo legalzinho.
Não, mas isso aí tem, eu acho que tem, assim, tem utilidade, realmente. Às vezes você quer mandar uma fotinho ali, e tem muita gente que usa Instagram. A única coisa que eu acho chato no Instagram é a galera que fica postando frase. Tem o Facebook e tinha o Orkut pra isso.
Tira foto de frase, pior, eu fico ligado.
Tem aquelas mulheres que tiram foto em poses sensuais com frases, sabe, edificantes, sabe? O mundo, a vida,
Materialismo
processo
não
de passagem, não sei o que lá, e a mulher tá com a foto da bunda
Fernando
dela, sabe?
Pessoa.
O mundo é
Fernando Pessoa.
Fernando
Pessoa.
É
um poema e ela...
Fernando Pessoa é
qual é a ideia, né?
Fernando Pessoa de biquíni. É muito boa. Enfim. Bom, continuando nas notícias de redes sociais aí e de aplicativos que não tem muito a ver ou funcionalidades para cunhado, o nosso querido amigo Lulu, que teve um pico aí nas últimas duas semanas aí, enfim, né, que deu o que falar pela polêmica, notícia aqui que só terá perfis de homens que aceitarem participar do serviço. Mais justo, acho, né? O cara quer entrar na brincadeira. Lulu Vaz, empresa responsável.
Deveria ser assim desde o começo, né?
É, acho que o único detalhe ruim é isso. Que o cara...
Mas aí não ia dar. Aí não ia dar mídia, né?
É, exato. Não ia ter.
Aí não ia dar mídia.
Tudo que é muito...
Eles fizeram isso justamente pra...
Tudo que é muito bonzinho não pega como que é uma malvadeza, né?
É muito correto,
exato,
né?
Exato. Enfim, mas a ideia é que existe uma autorização. Porque até então o Lulu pegava o seu perfil no Facebook, a parte que é pública, que é a foto e o seu nome. Basicamente todo mundo é obrigado no Facebook a ter uma foto pública e o nome, né? O resto tudo é considerado privado, pode ser controlado. Muita gente tem mais do que isso público. Mas já bastava pra validar Renato Peçanho, Deus, enfim, quem quer que seja, como mostrando aquela pessoa, né? Então, sem intervenção de ninguém, podia se fazer o hate no Lulu. E a empresa promete dar o controle, não tá disponível ainda, até onde eu sei, né? Mas você pode entrar e negar a participação. Agora ele vai mudar. Você tem que participar. Só participa quem autoriza a entrada, né? Notícia rápida. Deu uma passada, mano. Fala.
Falando um detalhe rapidinho sobre isso daí. Você tá desativando, se você não quiser participar da brincadeira, você tá desativando que o seu perfil seja exibido, mas ele continua dentro dos bancos de dados, tá? Deu uma olhadinha na API dele, todas as informações continuam lá.
É que ninguém é tonto, né? Dado vale ouro, né? O cara tá com ele ali, não apaga, mostra, mas o que...
Então, mas vocês viram a história desse Lulu? Parece que realmente é um esquema muito mais pesado de que esse banco de dados vai se tornar no futuro próximo aí, lógico, vai ser isso, né? Mas vai ser um esquema, porque o que eles estão montando ali é um banco de dados. Você viu tanto de gente que abaixou essa porcaria em um fim de semana. Então vem produto por aí, vai ter alguma coisa vinculada.
Mercado altamente, altamente direcionado, né? Focado ao mercado.
Claro.
Como tudo, você mais um software ou rede que faz você virar um produto. Mudando aí para uma empresa não tão inovadora, né, que... O pessoal brincou no Cast Tecnologia, a maior inovação da Microsoft foi o anúncio do Ballmer ir embora. Triste ver isso.
Nós falamos no
grande momento. E o pior é que... Foi engraçado que foi o Alexandre falando, pô, aquele gordo ceboso, aquele gordo ceboso lá foi embora, rapaz. Foi a melhor notícia da empresa no ano. Mas notícia triste, né? Rumor do dia, Windows Phone 8.1 finalmente terá uma central de notificações. Já? Nossa, como assim? Nossa,
não, eu acredito.
Não é notícia isso, né, gente? Não dá pra falar da Microsoft só isso. Né?
Não, gente, não faz sentido. Não faz sentido isso. Porque o objetivo da central de notificações é agrupar notificações de diferentes aplicativos. E não tem aplicativo pra Windows Phone.
Não tem?
Eu senti uma maldade no ar agora, hein?
Você acha que o cara ia deixar
demorou
passar?
Demorou a primeira.
Eu tava pensando aqui... Dropbox saiu pra Windows Phone, Renato? O que não tem? Tem umas coisas grandes que não tem pra Windows Phone. Não, Dropbox tem. Tinha outra coisa.
Não tem cliente.
Instagram tem muito ruim, né? Instagram é muito ruim pra pra Windows Phone.
É. E saiu faz pouco tempo.
É, tem.
Saiu faz pouco tempo.
Ó, lembrando aqui do. É, outro ponto alto que eu achei do podcast lá foi a frase do Alexandre lá, o Edu. Você estava falando do correio lá, do e-mail do correio, né? Ele falou uma frase digna do Renato Peçanha, né? O governo brasileiro tem que sair do meio e não ficar criando o meio, né? Espetacular a frase.
É.
Muito boa. Abraço pro Alexandre, figuraça, né? Bom, então passamos batido, mas Microsoft não tem nada que...
Ó, tem Dropbox pra Windows Phone. Tem Dropbox pra Windows Phone,
sim. Então dá pra botar
pra usar. Tem Dropbox, Skype, tem Waze.
Acabei de ver.
Tem...
Nossa, mas é feio, que é o demônio.
O Instagram também é muito feio.
YouTube não tem ainda.
O que mais?
Né? YouTube ainda não tem.
Tem também.
Mas o YouTube meio lame.
Tem sim. Saiu, faz... tem HD.
Saiu já.
Tem o YouTube HD, pro, mas é zoado também. É bem feio.
Então, aí que tá, os caras fazem uma skin de aplicativo, né, cara? Tem Dropbox. É. Aí põe lá um skin, assim, com três funcionalidades. Tem Dropbox. Bom, continuando, Motorola.
É, pra falar aqui.
Falamos bastante do Moto X. Edu, você pode comprar uma traseira de bambu. Quando saiu o Moto X, todo mundo falou, nossa, isso é bem Renato Peçanha, né? Comprar uma traseirinha de bambu celular, bicho. O Renato é até capaz de falar, pô, é bem legal esse Moto X, tem traseira de bambu. É, tive comentário. É ou não é, Renato? Tô mentindo?
É o celular do Silvio Santos, gente.
O que é o celular do Silvio Santos?
Conhecer o celular do Silvio Santos. Vê esse link do YouTube, depois você vai entender.
Não entendi, mas conta pra galera que
o
tá ouvindo.
O Silvio Santos
que
iria comprar esse. Eu postei nos comentários do.
E o bambu.
Não entendi, mas enfim, depois eu
vou. Enfia no seu Moto X.
Isso, você troca o Moto X quando você quiser.
Ah, entendi. Que baixaria. Mas ficou bonitinho,
mano. Uma coisa legal do Moto X é assim, ele não, o Moto X no Brasil, a Motorola meio que abdicou disso, mas nos Estados Unidos você pode personalizar ele inteiro, sabe? Pra quem tá vendo aqui agora no Hangouts, essa traseira inteira, o meinho da câmera, a parte da frente, parte de trás, tela, tal. Você pode colocar várias cores diferentes, você pode fazer a coisa mais colorida do mundo, vai ficar, lindo. Não, mentira, não vai. Mas... Você tem uma porrada de funções de personalização. Agora você pode colocar o bambu na trás. Coloca o bambu atrás. Acho que vai ficar bonito.
Mas o Toad, a Motorola Brasil já se pronunciou. Falou que isso chega no Brasil em 2014.
Nossa, muito bom.
E foi muito criticado. É, essa funcionalidade de não ter isso no Brasil.
Então, mas ó.
É uma das coisas mais legais do aparelho, você personalizar ele, cara.
Mas pensa bem,
só
né?
Será que eles mantêm o preço?
Então, aí que tá. Por isso que a Motorola talvez tenha limado. Fala, gente, não dá pra gente dar muita escolha se a gente quer ter foco no preço. E o preço do Moto X, do Moto G aí, pelo que eles são, é muito barato, né, cara? É um telefone equivalente aí. O Moto X é um telefone, por que não? Concorrente do iPhone 5 com um terço do preço, né? Do iPhone 5S. Enfim. É, eu acho que. Eles devem aparecer, deve surgir, mas claro, com certeza o preço vai ser mais alto para quem quer customizar, né? Esse tipo de coisa. Como é que você comprou o seu todo de plano ou você comprou desbloqueado?
Então, se eu te falar que eu comprei no Brasil, você acredita?
Não, acredito, comprou no.
Mas tá mais barato.
Black Friday.
Tá mais barato no Brasil. É o único smartphone que eu vi na minha vida que ele é mais barato no Brasil do que nos Estados Unidos. Aí eu fui...
$500 nos Estados Unidos?
Não, único produto.
Aí eu
único
fui pro Brasil recentemente.
No mundo.
Talvez surgiu.
Tirando sandália havaiana e pinga, né, que vende aqui
e
vende aí.
E pinga.
Exato. O resto, tudo é mais caro aqui que aí.
Aqui é bem caro. É. E aí eu fui pro Brasil há uns meses atrás e como eu sabia que o preço aqui já tava bem alto e em relação com os benefícios do preço do Brasil tava excelente, eu comprei no Brasil mesmo, cara.
Mas funciona 3G só no caso ou não?
Não,
4G funcionando.
No Brasil, 4G também. Não,
mas a banda do Brasil funciona pra você.
E daqui pra lá também?
É, coloquei o chip da T-Mobile aqui e tá no 4G, cara. Olha. Normal.
Sabia, né? Bom.
Só pra gente passar raiva, quanto você pega um LTE aí?
Você diz em velocidade ou o que? Preço?
É, velocidade.
Velocidade, eu faço uns downloads aqui a, sei lá, 40 mega, 50 mega.
Filha da mãe.
É, demora pra fazer upload.
Eu uso mais pra assistir vídeo, por exemplo. Demora um pouquinho pra abrir o Facebook.
10 milissegundos.
Eu tô precisando fazer um upload de um negócio de 800 mega, vou mandar pelo correio pra você ampliar, aí você sobe.
Não, manda o HD.
Talvez seja um pouquinho mais rápido, né?
Vai chegar mais rápido, vai subir.
Não, crash plan, Edu, você manda o seu HD pro Toad, que aquele cabinho OTG do Android, ele põe assim e sobe em duas horas, né? Vai ficar 6 meses aqui.
É verdade.
Bom, mudando de assunto pra uma empresa que a gente adora, sempre, Netflix. Netflix anunciou aqui que... Bom, pra quem não assistiu Breaking Bad, vocês perderam, né, gente? Pelo amor de Deus, vão lá, assistam agora. Para tudo que vocês estão fazendo, assiste. E vocês vão ver lá que lá tem o Saul Goodman, que é um advogado, um dos personagens mais legais da série. E decidiram fazer essa série agora, um spin-off, né, que chama Better Call Saul. E a Netflix anunciou que vai ser exclusiva pro Netflix na Europa e América Latina. E, estou errado ou prometeram o lançamento pra janeiro? Como, tá pronta a série? Não deve estar pronta ainda, né?
É, eu acho que 2014, não.
Pelo,
não
que ele não tem, pelo que ele não tem nem data ainda de começar as gravações. É. Eles estão em discussões ainda de como, sabe, inclusive vai ter discussão com outros canais, mas a única coisa que ficou decidida é que o Better Call Saul vai ter, tipo, sei lá, uma hora de duração. É a única coisa que eles decidiram.
E vai ser Netflix exclusivo.
Pra quem é fã de... Hã?
E vai, então, mas acho que... Aí que tá, eles devem ter nas redes americanas como tá o Breaking Bad e fora pra facilitar a América Latina e a Europa via Netflix, que é um canal que já tá estabelecido, né?
E se eu conheço os fãs de Breaking Bad, eu adorava a série. Vai ser um negócio estrondoso, cara. Se eles mantiverem o mesmo pique do que era o Breaking Bad, vai ficar muito louco.
Então, aquele como é que o guarda, secretário do Soul, morre ou não? Ele não morre no final, né, cara? Só... Não lembro do Breaking Bad.
Spoilers?
Não, desculpa, mas ele vai continuar? Ele vai continuar.
Passe para 3 minutos para
ele
frente.
Ele vai continuar na série, que aquele cara era o melhor, né, cara? Aquele que deita no dinheiro, assim, fala, yeah! Mas enfim, fiquem espertos aí, mais coisas legais pintando no seu Netflix. E interessante pensar, né, o cara não vai querer negociar com todo mundo, ver com que canal que ele distribui, falar, quer saber? Pô, Netflix acabou, né? Dá trabalho danado.
Sobre o spin-off do Breaking Bad, só pra explicar, ele vai acontecer antes da época de quando o Saul, ele teve contato com o Walter White.
Ah, então ele é santinho ainda. Entendeu? Ele é menos canalha.
Exatamente.
Né? Bom, é verdade, faz sentido. A gente vai entender.
Ou não, né?
A gente vai entender por que ele é assim, né, cara?
Ou não.
Bom, quem não assistiu Breaking Bad, gente, ó, não é à toa que todo mundo gosta, o Renatão não gostava, ficava até de falar, vai assistir, cara, assiste aí, bicho. E até saiu um artigo que a gente viu um dia que todo fã de Breaking Bad é que nem fanboy da Apple, é chato, né? O cara fica falando que é a melhor série do mundo. Enfim, mas é que é boa mesmo. Vamos lá assistir. O que mais, Netflix?
O Lost tinha isso também, só que a série era ruim.
Acabou mal, né? Lost, a primeira temporada boa. Depois, no dia que a ilha desapareceu, eu falei, não, eu não consigo não assistir até o fim agora, mas daqui em diante é ladeira abaixo na série, né? Certeza.
É ladeira abaixo.
E...
Não, o problema do Lost é que assim, eles prometeram, cara, eles fizeram uma promessa, falaram, ó, tudo vai fechar, vai fazer sentido, vai ter um final sensacional.
É.
Só que não teve.
É que nem o Filipão, né, cara? Mas vão ser campeão do mundo. O cara fala assim, calma, né? Um pouco cedo ainda, né? Respeito é bom. Netflix também colocou aí o que tava faltando no pessoal do Android, que era o suporte a perfis. Quem usava Netflix no Android não tinha essa funcionalidade ainda.
Bom, hein?
Que tem aí nos aplicativos na Apple TV, enfim, PlayStation na vida. E tinha naquele, como é que chama aquele sistema operacional lá, não tão muito famoso, de iOS.
iOS?
Isso, é isso aí. É. Menos usado, hein? iOS. E, enfim, veio pro Android, é bem legal hoje.
Tem pro Android agora?
Veio pro Android já.
Tem iOS pro Android agora.
Tem iOS pro Android.
Não, mas tem pro Android agora, Netflix também tem?
Netflix tem,
cara.
Tem agora.
Não sabia.
Agora.
Isso era uma das coisas mais chatas do aplicativo do Netflix pro Android, é que você não podia trocar o perfil, né, cara?
E ficar escutando o MacSeg falar.
Você teve uma ideia, esses dias eu fui entrar no meu perfil do Netflix, tava lá assistindo uma série que a namorada tava assistindo, toda bonitinha, florzinha, tava no meu perfil essa série.
Ah, imagina...
Falei, não tô assistindo isso não, pô.
Você imagina...
O meu só tem desenho,
né? O meu também.
Então,
o meu tem só Little Pet Shop, My Little Pony, Barbie, só assisto isso aí. Ricardo, recomendados pra você, tem toda a série da Barbie,
tá
assim,
aqui.
Né, embaixo.
Eu tenho um filho de 2 anos, até pra ele eu já criei um.
Tem um perfil. Hoje eu criei um e-mail pra Júlia. Júlia ganhou um e-mailzinho. Olha lá, o Toad
já tem faz tempo.
Mostrando as fotos dele, da Renata ali, ó. Perfil. No que é? No Moto X, isso aí?
É o Moto X.
No Moto X. Bom, Netflix é isso. Vamos falar da empresa que o Renato mais gosta, Samsung. Que o Renato, no fundo, ele tem um monte de coisa ali da Samsung em casa, geladeira, celular. Samsung voltou. Olha. Fala.
Sabe que eu achei que não tinha nada na Samsung aqui em casa. Eu tenho um aparelho da Samsung.
O Toad tem até
DVD
colchão.
Player
ele
perdido.
Ele tem um colchão da Samsung lá na casa dele, deve ter. Tapete da Samsung, cama da Samsung.
Batedeira. Tem câmera, TV, computador, meu Chromecast é Samsung, mouse, sei lá, cara. É um só tem videogame da Samsung.
Sammy Boy. Então, é justamente isso, você pode ter agora. A Samsung voltou com a história daquele Gamepad, que é aquele controlador. Que eu até acho legal, mano. Tem um controlador pra smartphone, tem uns jogos assim, tipo... É que esse aí foi mal feito, né, Toad? Olhando pra ele, isso aí é aquele negócio desconfortável de segurar na mão. Mas a negada é que curte ali jogar um Real Racing, talvez vai curtir, cara, né? Olhando pra ele, você vê que é desconfortável, hein? Enfim, a ideia é boa, mas a implementação é ruim, né? Gamepad. Deve surgir...
Não sei se vai pegar não, viu, cara?
O pessoal prefere usar um controle de PlayStation 4 ainda por Bluetooth, ou aqueles gambiarra que fazem, né?
Alguma coisa assim, é...
Muita gente usa, tem uns ouvintes aí que passaram até um tutorial pra gente fazer uns com cabide, arame de cabide, como fazer um negocinho pra segurar seu smartphone num controle de PS3, né?
Isso é geek, hein? Isso é geek.
É, Chef Kaiser lá da Coreia, nosso ouvinte, aí passou pra gente lá. Mas enfim, tá aí, Gamepad deve surgir nos próximos meses aí na Europa, usando a Bluetooth, é um controlador que ele já vem com uma parte pra segurar ali os aparelhos da série Galaxy, né? E você controlar os seus jogos um pouco mais confortável do que com a mão. Tem coisa pra iPhone também, né, Renato? Uns cases, assim, que viram controller, né? Mas não é uma... As interfaces são feitas ainda muito pra touch, né, no smartphone, que é normal, né? Então, não sei até que onde... Depende muito dos games, né, que vão fazer pra controlar bem isso, né? Que mais que a Samsung fala? Ah, uma coisa relevante aqui...
O iOS 7 veio com suportão aí pra controles externos, hein? É. Mas não tá pegando muito, não.
É que depende do hardware de terceiros também, né? Se a Microsoft lançar. Se a Apple lançasse alguma coisa, andaria. É, aqui uma coisa que toca.
Aliás, diga. A Samsung é desonesta do jeito que é. Samsung é desonesta. Se eles fizessem um videogame, cara.
É uma maldade.
A gente não ganhava uma.
Porque a Samsung
é uma cerveja.
Se os caras lançam um console, a gente não ganha uma partida.
É. Que maldade, né? Sei lá, o Eduardo deu uma pratada pro Renatão lá. Eduardo tá sozinho no estúdio, o Ivo largou ele com as contas do Facebook tudo aberto lá, perigoso. Né?
E com a geladeira sozinho.
Geladeira aberta.
É tudo dele hoje.
Notícia boa pra quem é de foto aí, tô de fotógrafo, o Renatão comprou 70D, eu também gosto de tirar umas fotos aqui. Samsung fundiu as duas visões, isso é relevante, é um assunto interessante. As duas visões, as visões de câmeras e a divisão de dispositivos móveis agora são uma divisão só. São duas visões monstros. Claro que a de mobile vai engolir a de foto, né? Só que a de foto também não é de se jogar fora, porque a Samsung fabrica muita coisa de hardware, de sensor pra todo mundo, né? Então a Samsung tem talvez um pé a mais aí que a Apple na parte de hardware até, né? Eles fabricam coisas pra Apple, como a gente sabe, os processadores, né? Sensores, enfim. E a ideia, assim, o movimento é que se integre mais as funcionalidades aí de câmera, como sensores, como lente, nos smartphones, né? E vice-versa, que as câmeras tenham mais disponibilidades.
A Samsung, a Samsung ela já tá muito à frente da Apple nesse sentido. Ela chegou a lançar câmeras com Android. É, a câmera em si, para quem já testou, não é lá uma maravilha se você busca uma compacta boa mesmo. É fácil você encontrar falhas nas câmeras da Samsung, mas se essa fusão ela é muito proveitosa, você pode ver um futuro muito legal aí para quem procura, por exemplo, tanto um smartphone com uma câmera com lentes melhores, tanto quanto, por exemplo, uma câmera com Android um pouquinho mais avançada, mas um pouquinho melhorzinha, esperando melhores Androids chegando aí. Eu vejo isso com bons olhos, com certeza, cara.
Será que um dia... É que é difícil de você pensar nisso, porque a câmera exige um controle muito customizado de cada hardware, né, Matheus? Mas imagina assim, uma distribuição de Android voltada à câmera, licenciada ou algo do tipo. É o que todo mundo quer hoje, as nossas DSLRs lindas aqui, XZ2, enfim, as mirrorless. Todo mundo quer o maldito do Facebook ou do Instagram pra ir na hora ali, tá? Vamos mandar pra... Tudo bem que tem um aplicativo remote no iOS e no Android, mas é um saco, você tem que ligar no Wi-Fi.
Snapseed.
Você troca a sua rede Wi-Fi, dando um setup pela rede Wi-Fi da câmera. É um negócio estranho. Funciona? Funciona. Mas é quase tão chato quanto ligar um cabo, né, na câmera pra você baixar um arquivo. Muito mais legal seria ter um chipzinho 3G ali, alguma coisa do tipo, né? Na câmera.
Mas tem. Né? Tem câmera que ela aceita que você coloque seu chip 3G nela. E, aliás, no começo, as câmeras da Samsung que vinham com Android só eram vendidas pela AT&T, T-Mobile, a Verizon aqui nos Estados Unidos, porque elas vinham atreladas a um chip 3G ou 4G. Então você já saía conectada na internet o tempo inteiro.
Será que a gente tem um futuro de câmeras aí, usando, por exemplo, quem, fabricantes tradicionais como Canon, como Nikon, Fujifilm, como Olympus, como, enfim, usando cada vez mais um sistema operacional qualquer, que não seja só os seus firmwares, né? Acho difícil porque tem muito do controle da câmera em si, né? Você pega uma câmera como essas mirrorless aí, que estão saindo agora, elas têm uns firmwares tão avançados para processamento de imagem, para controle da câmera, né? Câmeras que, por exemplo, têm estabilização de imagem na câmera, não na lente, né? Que é totalmente em software, né? Mas seria interessante de ter algum tipo de padronização para você, pelo menos, ter um maldito Instagram ou Facebook ali nas suas câmeras do futuro, né? A impressão que eu tenho...
Os meios termos que eu acabo encontrando agora é você conectar algumas câmeras, você já consegue, as câmeras, pelo menos, Samsung, com aparelhos Android Samsung, você tem um aplicativo... Você controla, você pode ter tanto o viewfinder na frente do aplicativo, quanto, por exemplo, você tira a foto e a câmera automaticamente te manda para o seu celular. Então, você tirou a foto, ela está salva na sua câmera, numa Canon ou numa Samsung da vida, está lá salvo, ou RAW, ou JPEG mesmo, mas você automaticamente já tem uma versão JPEG no seu celular, então você já pode subir para as redes sociais também, entendeu?
Yeah.
É um meio termo. Mas eu vejo no futuro isso acontecendo automaticamente, tanto... câmeras da Samsung, mas também Canon, Nikon, isso aí tudo, cara. Eu acho que é a tendência pro ano que vem isso aí, cara.
Tem um botãozinho share físico, assim, Matheus, imagina, né? Na traseira da... Você imagina a Mark 5 ali, 3, 4, vindo assim, ó, com um botão share, né? A galera vai ficar... Oh!
Aí precisa de banda, hein?
Não, imagina os... E o Huawei que vai dar no pessoal da câmera é meio tradicionalista, assim. Não, eu quero que esse botão seja customizável pra colocar ISO ali. Sai com esse share daqui, né? Enfim.
Ah, Tem, não duvido, não.
Não, tem cheat. O pessoal da DSLR é um dos piores cheats que tem, assim. São loucos, né, cara? Só do filme, enfim. É. Bom, continuando na SAMI ainda, ó, Renato. As notícias engraçadas pra você. Samsung contrata designer da Apple Store. Da Apple Store física. Né? O que vai fazer? Será Samsung
Store? Mais um, será? Porque... Então...
Diga.
Assim, sei lá, a loja parece tão mais fácil de copiar, né?
Já é meio copiado, né?
Precisa contratar.
Eles têm em torno de mil lojas Samsung Experience Shops por aí, né? Olha, você foi lá em Bogotá na hora da Samsung, Renato? Você acabou não indo. Você foi, não foi? Confesse.
Olha...
Confessa.
Eu vi, não entrei.
Eu vi.
Agora, abri uma loja da Samsung aqui em Sorocaba.
Então, não tem App Store
aqui Samsung. Aqui em Sorocaba agora tem uma loja da Samsung.
O que é chato da loja da Samsung é que você vai lá, tem aquele monte de Galaxy Tab 3, aqueles tablets horríveis lá deles à disposição, não tem nada muito interessante pra ver, né? Eles não põem os produtos bons ali, enfim. Mas, quem sabe vão colocar às vezes as mesas, mesmo tom de madeira, enfim. O cara contrataram quem sabe fazer. Foram direto ao assunto, né, Renato? Você que gosta de ficar cornetando, né?
Eles contrataram o mesmo marceneiro, né?
Exato. Ó, vou pular um daqui. Vamos para um outro assunto que é interessante, que eu achei surgido essa semana. É Steam. Steam, que é enfim, a primeira loja, a primeira App Store que a gente lembrou, né, Renato? A gente falou, né? Primeiro exemplo de App Store, antes da Apple, né, já existiu Steam. Steam está investindo aí, a Valve, que é a empresa que comanda, enfim, essa rede... investindo em hardware e lançando o que pode ser um terceiro, uma alternativa com o terceiro sacanagem que tem o Nintendo, enfim, mas uma nova alternativa de console chamada de Steam Machine. E eles mandaram os hardwares beta para ser testado pelo pessoal aí que foi escolhido. 300 sortudos ou azarados receberam uma caixinha bonita de madeira, a foto aqui que tem, né? Que nada mais é que um PC que roda uma distribuição Linux que é voltada para rodar, chama-se de Steam OS, uma versão customizada do Linux para rodar games, né? E o que é interessante dessa máquina é o controle, né? Ele não tem os analógicos ali com os sticks, né? Ele só tem duas áreas touch ali, né? E não saiu nenhum review, acho que o pessoal não pode fazer. Eu não vi nenhum review mais pesado, ainda vi só um unboxing por enquanto. Você viu algum review, Matheus, aí? Do Steam Machine ou não? Dessa Steam Machine?
Eu vi alguns, o pessoal tem que estar gostando de forma geral. Todo mundo sabe que é um conceito ainda, como é que fala?
Verde, né?
Em caráter experimental ainda, tem muita coisa para melhorar. Mas de forma geral, o pessoal está bem otimista em relação ao Steam Box. Assim.
A ideia
Eu também espero que venha trazendo coisas legais.
A ideia é excelente, que eles já têm uma força enorme em termos de loja de aplicativo, né? Vende um monte de jogos aí, enfim, tem uma presença gigantesca. É número um, talvez aí a Origin, não sei, mas em termos de PC, o nome de jogo é Steam, né? E nada mais natural que fazer
definitivamente.
Né? Fazer sua própria caixinha e colocar ali pra brincar. Não sei, quem tem isso aí, é engraçado que o pessoal de gaming tem essa coisa de sou gamer de PC, sou gamer de Xbox, mas é raro você ver um cara que é gamer de PC não ter um console, né, cara? O cara sempre vai ter um consolezinho ali se o cara realmente é gamer, né? Pra brincar.
Ih, cara, isso é uma... Você tá entrando num campo minado, cara. É sério, tem um pessoal que ele é meio birrento, assim, jogador meio... Ah, eu sou gamer de PC. E ele meio que tira sarro de quem joga em videogame. E tem a guerra entre PlayStation e Sony, e também tem essa guerrinha de jogadores de PC contra jogadores de videogame, entendeu? É meio complicado.
Na verdade, é jogadores com teclado...
quem joga PC hoje tem que ter Steam, cara.
Jogadores com teclado contra jogadores com controle, né? Mais do que isso, né? E eles vão...
Já tentaram fazer isso uma vez, jogo de tiro. Por causa da precisão do mouse em você apontar onde você quer atirar, quem tava no PC tinha uma vantagem assim absurda. Eles separaram as plataformas de vez.
É, que diga eu que sou um cara que migrei do Atari 2600 pro PlayStation 4, né? Você imagina a agilidade com que eu atiro no Battlefield 4, né?
Você ficou algumas décadas sem jogar videogame, pelo jeito.
É tão ridículo de ver, cara. Eu falo, peraí, moço, para de atirar em mim que você atirar na sua cabeça. Aí fica assim, daqueles 5 segundos pra mirar na cabeça do cara, sabe? Lamentável, né? Mas é, jogo de tiro. Mas eu comprei meu PS4 pra rodar a versão próxima que vem do Fórmula 1 com o volante. É isso que eu comprei, né? Então, Battlefield só pra brincar por enquanto. Bom, enfim, mas o Steam eu acho muito legal. Acho legal que é feito em Linux aí, pessoal. Mais uma utilização da plataforma que eu gosto tanto. E, terminando aqui, última notícia da rede social que tá aí, enfim, em declínio, tá lutando pra sobreviver. Fez seu IPO, Twitter. Twitter começa a tentar, de qualquer jeito, ganhar dinheiro. E adivinha como é que vem? Vem com propaganda, vem com tweets promovidos no seu celular, Renato. Você tá curtindo aí seus tweets, de repente vem lá, novo CD de Fernando e Sorocaba. Ali um tweet assim, né? Como vem no Facebook já hoje.
Pô, eu até compraria, hein?
Novo CD de Paula...
Mas aí que tá, acho que é só no cliente oficial, né? Usa o Tweetbot, até parece...
Essa é uma pergunta, é uma boa pergunta, o cara faz por API? Não tem como fazer por API isso aí, né, cara? Ele tem que ter o controle do cliente final, né? Ou não?
Não, tem como fazer por API. Ele pede lá pra recuperar os últimos tweets daquele usuário e vem no meio patrocinado lá no meio.
Mas então saiu a notícia que, por enquanto, é só no cliente oficial.
Deve vir algum flag ali, alguma coisa, pra ele identificar. Falar, ó, mostra um...
Fernando Sorocaba.
Uma coisinha que é patrocinado, mas...
Tá. Aí,
vem sim.
Então fiquem preparados aí pra que se faltar uma propaganda no seu Twitter, se você sentir falta de propaganda por ali, tu fala, poxa, tô tão sozinho aqui só com meus tweets que eu sigo, não faltará mais. Você vai ter... A companhia da propaganda aí pra alegria de Eduardo Benhame, que é do ramo, senão ele não ia viver, né? Bom, gente, então essas aqui são as notícias do nosso bloco. Chama o garçom.
Já chega.
É isso.
O Happy Hour Tech está presente em todas as principais redes sociais. Participe conosco via Twitter no @HappyHourTech, pelo Facebook através da nossa fanpage facebook.com/HappyHourTech. Temos também no Facebook o grupo Ouvintes Happy Hour Tech, um canal interessante de troca de ideias e informações, e também estamos presentes no Google Plus. Busque por Happy Hour Tech, tudo junto, ou pelo link happyhourtech.com/plus. O importante é a sua participação, a sua interação conosco.
Vamos aí pro prato do dia. Manda aí, Mago. Prato do dia.
Prato do dia. Ouça agora dicas de aplicativos, jogos e programas.
O prato do dia, as indicações de aplicativo. Ó, Eduardo vai passou comigo um tempo atrás, né?
Quando
eu migrei pro Android, o pessoal deu uma assistência toda. Foi um deles lá que fizeram seleção de aplicativo pra mim e tal. E fizeram a minha introdução. E aí sempre vem depois aquela onda de aplicativos que eu recomendava como newbie. Então o próximo a passar por isso é o Edu. Edu comprou o seu Moto X lá. Daqui uma semana ele vai estar começando a aprender o que é Pocket Cast, né? O que é Swift Key. Então a gente tem que dar um help pra ele. E deve vir aí uma enxurrada de aplicativos Android. Mas enfim, Vai mandar o quê? iOS por enquanto, né, Edu? Se indica aí.
Por enquanto eu vou no iOS, que é o meu mundo de hoje, e esse fim de ano eu tava dando uma olhada lá nas gavetas e nos armários, como todo fim de ano, e vi um monte de cartão jogado pro chão lá, e falei, pô, preciso dar um jeito nisso. E eu já tinha feito isso há algum tempo, né, já tinha procurado um aplicativo que me ajudasse a digitalizar isso, e esse ABE é uma empresa que ela é focada em digitalização de documento, em toda essa parte com foco em digitalizar realmente o que é papel, né, tornar isso digital. Eles têm um know-how muito forte e evoluíram muito, porque eu usei esse aplicativo há alguns anos e ele ainda era bem deficitário, e ele tá muito bom, cara. Chamou, é o ABE Business Card Reader. Então, o que ele faz? Ele escaneia o cartão de visita e joga já para sua agenda. Ele salva o cartão mesmo, que já pode ser colocado como foto no seu contato e tal. E ele tem uma margem assim, de acerto muito grande. O cartão tem que ser muito ruim mesmo, assim. Tem que ter uma fonte muito ruim ou muito bagunçado para ele se perder um pouco na leitura das informações. Mas, em geral, você precisa arrumar pouca coisa, porque assim, acho que muito pouco ele vai 100% redondinho. Então o que eu faço? Eu pego lá tipo 10 cartões de visita, tiro foto de 10 cartões e deixo na memória. Eu abro meus contatos e vou lá dando uma olhada nesses cartões, o que que passou. Às vezes passou um I, ele confundiu com um L, tem uma coisinha assim, um detalhezinho que ficou pra trás, eu só arrumo. Mas cara, isso me economizou um tempo violento, assim, nesse trabalho. Então não é um aplicativo tão barato, né, $5. Ele teve uma promoção recentemente por R$1,99, ficou um tempinho por R$1,99, é um aplicativo muito bom, muito bem recomendado na App Store, e eu recomendo para vocês, tá aí o link, vale a pena para quem precisa disso. Eu sei que cada vez mais está acabando o cartão de visita em papel, mas ainda é muito forte, existe muito e vai demorar um pouco para acabar, mas é isso, eu tenho bastante coisa de histórico lá que eu preciso digitalizar, e para mim foi muito bom. Não terminei ainda, mas já fiz um bom trabalho com ele.
E
ABE Business Card Reader.
Tá tudo no Google agora, né? Você desencanou desse negócio de iCloud aí, né?
Então, eu tenho pouca coisa no iCloud, na verdade. A única coisa que eu tenho no iCloud são meus... Eu não faço backup dos meus devices via cabo, nenhum. iPod Touch, iPhone, os iPads e tal. Eu só faço via iCloud, então... O meu maior uso é pro backup via nuvem. Então, eu deixo lá, ele já é automático, ele faz lá, não tenho que preocupar com isso. Então, eu uso. E eu tenho algumas coisas, isso eu tenho bastante coisa, na realidade, no Keynote, que eu uso bastante para apresentações. E eu deixo tudo no Keynote, fica fácil para acessar. Tanto pelo iPhone que eu vou apresentar, às vezes é só apresentar ali na hora, facinho. Ou no Mac mesmo, assim, é fácil para eu achar. Mas esses são os meus utilidades maiores pro iCloud. E aí eu tava com a minha agenda meio bagunçada também, que você começa a colocar um monte de contato, vem de Facebook, vem de Google, vem de Yahoo, vem de um monte de lugar. Eu falei, não, vou parar com isso e vou deixar num único. Aí eu já tava com uma má influência do Bonon de tentar usar o Android.
Má influência, sacanagem.
E aí eu falei assim, brincadeira. Aí eu falei assim, eu vou tentar já deixar as coisas que eu posso no Google pra me facilitar depois se migrar um dia. E porque o Google tem excelência nisso mesmo de informação e questão da nuvem. Então, eu migrei tudo, tirei tudo do iOS, deixei todos os meus contatos meus contatos do dia a dia no Google. Então eu estou usando o Mail, o Mac, evidentemente, com os contatos, mas tudo com base no Google já. Então tá tudo redondinho já. E estou terminando a minha peregrinação aí de manter tudo redondinho, certinho. Só eu quero olhar lá e ver Google e os meus contatos. Antes estava uma bagunça, estou acabando com isso. Então é isso.
Beleza. E Toad, indica alguma coisa aí.
Quem mais? Toad
indica. Android.
Hoje eu tenho duas indicações aqui. Primeiro é um jogo para Android. Ele é bem legal, chama Strata. S-T-R-A-T-A. Tem uma versão gratuita e uma versão paga. A versão paga custa $2.99. Quase $3 aí, mas vale a pena. Ele é bem divertido. Ele é cheio de puzzles. Na verdade, você tem faixas e blocos que você tem que encaixar faixas por cima. Ele tem toda uma lógica. Os desafios vão ficando cada vez mais difíceis. Mas de uma forma que... Não de uma forma que você fala, não quero mais jogar isso. É de uma forma que você se sente tentado a jogar cada vez mais e fazer o mais perfeito possível. É bem legal, bem interessante mesmo. Vale a pena dar uma olhada. Ele ganhou vários prêmios de jogos independentes em 2013. É, inclusive na minha bonito. Lista que eu fiz em um dos sites que eu escrevo, ele é bem bonito, cara. Ele é bem bonito. Eu coloquei você ele viu? Como um dos melhores aplicativos de Android desse ano.
Renato, você viu aí o design do bicho?
Não, cara, clica eu vou link. Até carregar o Nexus aqui pra baixar.
Não, mas tem pra iPhone também. Tem pra iPhone também. Você pode baixar no... Você pode baixar no...
O Renato tá muito ácido, né, cara?
O Renato, ele é tão bonito que eu abri aqui, eu por um momento apareci a App Store.
É.
Mas não é o Roleplay mesmo.
O Renato tá assim porque o Nexus tá descarregado, ele usou o dia inteiro. O iPhone tá na bolsa ali, tá com a bateria inteira.
Vocês não vão xingar a gente amanhã lá no... É brincadeira, tá, gente. Tanto que eu acabei de comprar um telefone Android, vocês não vão xingar.
O design da Google...
Xinga o Ivo que não tá aqui.
O pessoal que não... Coitado, cara. O pessoal que não sabe, que não usa não, e fala de sabe, de Android 2.1 lá, Vladimir, aquele pessoal, não tem muito o que falar, mas você olha o design da Google Play no browser, é impressionante de bonito, muito bem feito, né, cara, da Play Store. Conteúdo ainda tá ruim, né? Tem que...
Não é isso. O que a gente... Mesmo bastante gente que usa, assim, eu ouço muito, é que os aplicativos estão chegando num patamar próximos de design da Apple. Mas ainda tem uma...
Tem
uns degrauzinhos aí pra subir
que tem
ainda. Isso é evidente.
Tem muito aplicativo ruim.
Uma própria home. Hã? É, uma própria home de um iOS, quando você vê um telefone e vê um do Google, é diferente. Você pode acostumar ou você pode não ligar para design.
Não, mas o que o pessoal falou, por exemplo...
Não dá para comparar.
O pessoal falou que Facebook é pior no Android, Instagram é pior no Android. Não, gente, não é. Não escuta aqueles loucos lá. O que acontece é que tem muito aplicativo ruim, porque a moderação da Play é ruim. Já falou isso. Tem um monte de pegadinha, tem aplicativo mal feito e tal, né? Assim como tem na Apple Store, mas... Por exemplo,
isso tende a melhorar.
Melhorou muito.
Entre o design da Play Online, o Play Music, né, o aplicativo de música, é espetacular, né? Dá dó da Apple, assim. E dá mais dó do pessoal que fica assim, é tão feio no Android, sem nem ter usado, né? Enfim.
Nunca usou e a pessoa fala que é feio. Uma coisa que tem me surpreendido bastante também, por exemplo, você comentou do Google Music, eu tenho utilizado bastante vinculado com o Chromebook, eu tô com o Chromebook aqui, e eu acabei adquirindo também o Chromecast, né? Falei, já que é pra entrar na brincadeira do Google, vamos entrar, né? E o casamento do ecossistema Google tá me surpreendendo, assim, de uma forma absurda, pra melhor, entendeu? Eu vim do ecossistema Apple, eu sei como funciona, né? E o Google, ele tá começando a entrar na linha nesse sentido de design, de ligação de aparelhos, tá muito legal, cara.
O Music, cara, o Music, o John...
Desde quando você não usa o iOS, Toad?
O iOS?
Não. Desde qual versão que você não usa?
A 7. Tava usando a 7 a última vez que eu parei.
Você usou a 7?
É, bastante.
Bastante? Mas você não... Pra mim isso fazia tempo que você não usava.
Não, tem que usar, cara, tem que usar. Tem aplicativos que eu desenvolvo direto pro... Pro iOS.
Não é o principal, mas você usa.
Eu uso ele basicamente todo dia. Pelo menos umas 4, 5 horas por dia eu uso eles.
O Music, cara.
Se não pessoalmente pra trabalho.
O Johnny Ive deve olhar esse Music e falar assim: meu, como eu queria que meu time fizesse algo desse tipo em termos de software? Porque é muito bem feito, muito bonito, cara. Muito fera. Eu sei que o pessoal tem dificuldade de entrar, às vezes, por conta de questão de país. Eu não sei porquê, minha conta toda é brasileira, só que é de 90 e cacetada, né? Eu acho que o Gmail surgiu em 2004, 2005, eu criei a conta logo no primeiro mês. Desde então, minha conta tá ali. Mas eu acho o melhor aplicativo de música que tem pra... E olha que eu escuto bastante, assim, eu curto muito. Bom, você tem outra indicação, Matheus, além do Strata, qualquer...
Tem, também vai pro Android, é um outro aplicativo, ele chama QuadDrawer. Pra quem usa Android, você sabe que os aplicativos nativos para você procurar os seus aplicativos instalados, ele é meio chato. Não tem busca, você não sabe às vezes para onde que ele foi, às vezes o ícone não foi pra tela principal e você acaba perdendo o aplicativo. Pra quem tá vendo aqui assim, ele é como se fosse uma prateleira de aplicativos e você vem com um teclado que você pode digitar, por exemplo, eu instalei um aplicativo, sei lá, Bank of America, não sei, qualquer coisa assim, o Beyond Pod para ouvir podcast, você aperta o B, o E, o Y e ele já aparece para você na tela. E ele tem umas outras funções que ele deixa em evidência aplicativos que foram recentemente utilizados. Ele tem umas ferramentas muito legais que tornam a função da prateleira de aplicativos, a interna, não a tela. Na tela a gente sabe que tem vários gadgets, você tem como personalizar de várias formas. Mas a prateleira interna quase ninguém estava mexendo. E esse QuadDrawer, ele facilitou muito a usabilidade do Android para mim. É, eu recomendo aí, custa 99 centavos de dólar, mas vale mesmo a compra desse aí, ele facilita bastante.
Renatão, nada pra indicar? No iOS? Você usa iOS ainda? Olha,
não, mas eu tenho um presente. Opa, sempre. Tô até baixando o aplicativo aqui, olha.
É. Olha lá. Tem que ficar provando que usa, né, cara? Triste. Então,
mas tem um gift card de 10 dólares aqui. Ah, presente lá do cartão Apple.
Eu quero, vamos mandar pra mim,
Pode mandar?
Pode mandar pro meu nome.
Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ler o código aqui.
Bom e velho
faltando
método.
O último dígito ou letra. Quem, e aí, quem
tá no Hangout
acertar,
ali,
levou.
Fernando Mauro, Eurico Tico.
Hangout, né? Fiquem ligados.
Quem tá no Hangout, fica atento. Então vamos lá. É, lembrando, o site lá é www.cartãoapple.com ou Twitter @cartãoapple. Então, lá vai o código. X, M de Maria, P de Pato, 38, G de Gato, V de Velha,
H de Mulher,
4,
H de Gato, bola,
H de Gato,
G de Gato, Z de Zebra, 2, L de Lasanha.
De lasanha.
E falta um.
Gato, lasanha, é o Garfield isso aí, né?
Tem que decorar o alfabeto fonético lá pra mim. Charlie Papa Tango. Então é isso aí, galera. Então essas são as indicações de aplicativos. E a gente sempre tem nosso convidado indicando música. E eu convido aí o Todd Geek pra deixar indicação de música pro pessoal escutar no final do podcast. Manda, Todd.
Além da música, acho que eu indico praticamente o álbum inteiro. Ele chama, é o álbum Sound City, Real to Real. Ele foi gravado, é um álbum produzido, dirigido, tudo pelo Dave Grohl, que ele é o vocalista do Foo Fighters.
Você gosta pouco, né?
E ele juntou, cara... Não, pouco de... Não, quase nada, quase nada. Quase não me inspira em nada da vida, assim. Ele juntou uma galera, assim, espetacular... para gravar no estúdio Sound City com o equipamento original do estúdio da época que eles gravaram o Nevermind, que é o segundo disco do Nirvana. E a música que eu indico é a Cut Me Some Slack, que ele gravou com ninguém menos, com o Paul McCartney e os outros integrantes do Nirvana, que é o Chris Novoselic e o Pat Smear. O Kurt Cobain, obviamente, ele não pôde participar da gravação, porque ele está morto há alguns anos.
Por motivos de força maior.
Mas ele estava presente ali.
É o mais próximo... Exato, certeza que ele estava ali presente. Mas, de forma geral, é o mais próximo que a gente conseguiu chegar de uma mistura de Nirvana e Beatles. Essa música é recomendadíssima.
Quem canta? O Paul McCartney canta também ou não? Só toca.
Paul McCartney. Todos eles cantam, na verdade, mas a voz principal é do Paul McCartney. O baixo também é dele, ele que fez.
Muito legal.
E tem um documentário da gravação desse disco aí que vale a pena dar uma olhada.
Cut Me Some Slack, do Sound City Real to Real álbum. É bela indicação do Todd. Então é isso aí, pessoal. Bom, explicando de novo, nós vamos nos dar de presente uma pausa, né? Que nos anos anteriores a gente passava gravando dia 25, 26, loucura, fazendo previsão. E nossa ideia vai ser gravar um episódio de previsões aí no início de janeiro, né? Mas nós vamos voltar aí na primeira semana de janeiro, então nossa próxima gravação deve ser no dia, deixa eu ver aqui, deve ser no dia 2 ou 3 aí, logo de volta do Réveillon, né? Mas, por enquanto, por dezembro, a gente deixa o nosso abraço aí. Eu queria dizer, enfim, mais um ano de diversão com esses caras, esses três doidos que me acompanham aqui, né? Um prazer, como sempre, e nossos convidados aí como o Toad. Então deixo o meu abraço aqui pra todo mundo, pros ouvintes. Feliz Natal pra todos aí, comprem seus gadgets, gastem, comprem Android, deixa o iOS de lado ali, iPhone é chato.
Não, eu falo assim, cara.
Experimentem algo novo, é isso que eu ia falar.
Nós somos limpinhos.
Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Quando o Bonon pegou o iPhone 5S na mão, ele...
Tremeu.
Aqui,
olha, o cara suava frio ali,
sabe? Tô aqui na imagem, destinado a... ações, né, de amigos. Não, outro dia eu fiquei pensando, o Jean Prado tava conversando ontem com a gente, assim, pô, eu queria um iPad mini. Aí, Jean, se liga, compra o Nexus 7, o melhor tablet já feito pelo homem. Aí vem assim, depois num pensamento, é que eu queria experimentar o iOS, né? Aí eu falei, puta, eu vou dar um... Eu quero saber.
Deixa o moleque.
Tem que experimentar, porque que eu não gosto quem faz a trollagem no contrário, então... A dica é a seguinte, se você é iOS, pegue, compre um Android, cara, e vice-versa, né? Comprar o Windows Phone já é talvez um pouco demais, mas, enfim, experimente algo novo aí em tecnologia. Vocês podem se divertir, já que você gosta.
Vocês estão muito troll, cara.
Faz igual o Edu.
Teve um ouvinte lá que ele adotou uma estratégia legal, assim, que ele fez. Ao invés de ele gastar R$2.000, R$2.500 num iPhone 5S, um Galaxy novinho, ele pegou um Moto X e um iPad Mini, que somados dá cerca de R$2.000. Né? Boa estratégia.
É, enfim. Tá até com dois pontos positivos.
É, então, dois gadgets bons.
Então façam isso, experimentem o novo aí, enfim, e que 2014 tragam aí novidades, um pouco aparelhos legais pra gente brincar, tecnologias, redes sociais diferentes, enfim, softwares novos aí, pra gente aproveitar o que a gente tem desse mundo aí tão divertido que é a tecnologia, beleza? Então deixa o meu abraço aí, alguma coisa aí, Edu, da sua parte, Renato, Toad, declaraçãozinha de final de ano.
Não, valeu, sim, obrigado, a gente se vê.
É, fala, Renatão.
Quem quiser um iPhone 5S, passa lá no grupo, né, vê o post lá do Bonon.
Exato. E-mail para ricardo@happyartech.com para quem não sabe, quem sabe vai lá onde você já sabe, tem que ir. Beleza, essa é a mensagem. Vão ser...
E avisa os amigos.
Vão ser três.
Exato.
É isso aí, então. Matheus, obrigado.
Olha, cara, só, gente. Diga. Tem mais uma aqui.
Fala, Renatão.
Peraí.
Última coisa. É, tem mais um gift card lá da iTunes.
Ixi.
Então, eu vou liberar o código no dia do Natal no Twitter lá do Happy Hour Tech, beleza?
Ho, ho, ho!
Presente de Natal do Happy Hour Tech. Matheus, meu amigo, abraço aí.
De Natal, dia 25.
Obrigado de novo pela participação. Você já é o top em participações aqui, né? Sempre. Daqui a pouco vai estar quase membro semi-efetivo, né? E que 2014 sei, traga.
Ele tá mais que a gente, né?
Tem mais que Edu.
Esse ele ano tá talvez,
mais presente, né? Que tem eu, mais pelo que menos. Edu, com certeza. Mais que o Ivo, então nem se diga, mesmo com o Renatão.
Certeza.
Né?
Fácil.
Mas, enfim, muitos projetos para você em 2014. Muitos brinquedos para você brincar, muitos robôs aí, enfim, aproveite, né? Tudo de bom para você também. Diga aí, encerra.
Eu que agradeço o convite que vocês me fizerem. Sempre que vocês fizerem, eu vou estar por aqui. Queria mandar um abraço para todos os ouvintes, mandar adiantado aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo, com bastante produtos. Aproveite nesse Natal, se dê um presente, compre um Android ou um Apple, se você é um fã de um ou de outro. É, pode ser que você se surpreenda. E é isso aí, fique com essa música espetacular aí do Paul McCartney, David Grohl, Nirvana, Beatles e tudo mais que vocês quiserem. Se vocês quiserem me achar no Twitter, @toadgeek ou no www.toad.com.br.
Beleza, então é isso aí. Um abraço a todo mundo e até 2014. Tchau, tchau, gente.
Valeu, galera. Feliz Natal pra todos, hein?
Tchau.
Happy Hour 10. Happy Hour Tech. Happy Hour Tech.